Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, Larilarie pra você que é aqui, meu querido, é o quê? Dia das Crianças.
Larilarie. É a sua primeira conexão.
Larilarie pra você, é rimas na hora, que tudo no improviso, meu amigo.
O que significa Larilarie, Daniel? Acho que é o primeiro tema já da live, antes de você dar qualquer recado, a gente precisa definir o que é Larilarie.
Larilarie em português não é nada. Mas Larilarie, quando você gira o vinil ao contrário, é vem para o lado negro da força.
É mesmo?
Pois é.
É que tudo isso do Larilarie.
É porque quando você gira ao contrário, ele fica... Porque fica mais lento, né?
Mas ainda assim, o demônio é um cara sucinto.
Exato.
Na frase.
Exato.
Né? O demônio sempre dizia, escrever música é arte de cortar.
Pois é. O Mastral, inclusive, foi parar no satanismo porque a vitrola do pai dele estava quebrada.
Muito rápido. Foi tudo muito rápido.
Tô brincando. É, grande brincadeira, porque criança gosta de brincadeira,
e
né?
E você não pode dizer que não é brincadeira.
É, brincadeira falam, de criança.
Ai, o Varela fica zoando.
Nossa, teve um comentário, não manda. Ai, o Mastral não devia participar mais desse podcast. Eu já vi esse barbudo falando mal dele.
É.
A pessoa acho que nem assistiu o vídeo, né? Tem que ser muito ignorante.
Não, nem entendeu.
Mesmo,
né? Fala, André, fala pra gente aí como é que você tá com esse coraçãozinho juvenil.
Tô bem.
Que bom. Olha, fala pra gente aí o número do planeta, o grupo do planeta,
Grupo
maravilhoso que não para de bombar.
Ó, eu vou mandar o chat, o link pra você entrar no grupo do Planeta Podcast do WhatsApp, né? O que é esse grupo? Cara, conteúdo exclusivo, você fica sabendo de todas as entrevistas antes, você pode mandar suas perguntas e participar abertamente com os nossos convidados especiais aqui. Vou colocar o link na descrição e no chat agora aí pra você ver esse link e entrar no nosso grupo e participar dessa grande família planetoide.
Maravilhoso.
Família planetoide, hein?
Planetística. Oh, maravilhoso.
Saiu no improviso, Alberto.
Faz então, aproveita o embalo e já mete aquela chamada pro super chat pra
Mas
hoje.
Mas é claro, hoje já perguntaram, qual é o esquema do super chat? É só tu
pra
pagar.
Pra Vandinha.
Eu acho que era pra Vandinha, sendo bem sincero.
Mano, eu postei uma foto da gente brincando de balão aqui, de bexiga na... Inclusive, eu vi um vídeo hoje de competição de não pode deixar cair a bexiga, maravilhoso.
Na sala.
É.
Maravilhoso.
Dá maior vontade de jogar.
Isso, cara, é um esporte desse.
Esse vídeo é foda.
Se aquilo fosse esporte olímpico, eu assistiria. Até porque, mano, teve uns esporte olímpico que eu tava assistindo, eu nem vi, eu vi só uns clipes de escalada, você viu?
Escalada?
Aquelas escaladas na parede.
É, escalada
virou
militar, esporte olímpico, né?
Virou, mano.
Tá palhaçada.
Tá várzea, né?
Tá palhaçada, mano, isso aí tem buffet infantil.
Próxima Olimpíada Amarelinha.
Onde você treina? Eu treino no Espaço Festas. Vai se fuder.
Tem um lugar aqui em São Paulo, a Casa da Pedra?
Tem tudo.
Ah, não, isso é crack.
Cracolândia.
Sabe
Cracolândia
que
é meio Casa da Pedra, né?
Tem um programa,
total.
Um programa
que não tem casa.
De,
né?
Acho que é um lugar da pedra. Japonês, que japonês sempre tem esse tipo de competição, né? Que é um papelzinho. O cara joga um papelzinho, eles ficam soprando e um sopra de
cada
vez. É tipo
gincana?
Você não pode deixar cair no chão, só que é só do sopro.
Sei.
Você não pode deixar tocar no seu corpo, entendeu? E aí um sopra, o outro sopra, eles ficam soprando assim, ó, e tem um círculo. Então é um esporte levado a sério, estrutura.
Ah, várias pessoas.
Isso, e eu acho que o da bexiga. Pô, você já assistiu o jogo da lava da Netflix?
Já, excelente.
Aquilo é entretenimento.
Muito bom.
Aquilo ali é o supra-sumo do entretenimento.
Só não é melhor porque não é lava de verdade, né?
Se fosse lava de verdade.
Eu queria ver esse povo dar o.
Round 6, né?
Exato.
Tipo,
round 6.
Eu acho que tinha que ter um desse com bexiga, Daniel.
Maravilhoso. A gente aqui tava jogando, mas por que eu falei disso? Porque a gente tava jogando bexiga aqui e era foto. Cheio de bexiga, bolo. Na porra da escrita do story tava lá, aniversário do planeta, tipo, gosto de trabalhar com meus amigos, alguma coisa assim. E a pessoa me comenta
gosto
assim...
Gosto de trabalhar com meus amigos e com Deco.
Não, a pessoa comenta assim na minha foto, cadê a Vandinha? Caraca, velho, essa pessoa não entendeu mesmo o que tá rolando, né?
Não, tem pessoas que realmente não conseguem fazer uma leitura de nada, assim, é meio triste.
Uma leitura.
Essa mesma pessoa que falou que eu tava falando mal do Mastral provavelmente tem essa capacidade de interpretação de texto, imagem, movimentação de vida. Como essa pessoa sobrevive?
Sim.
Essa é a minha questão com essa pessoa.
Puta, e outra, eu recebi
Casper
uma mensagem
Hauser.
do Renan, do Vila do Chaves. Eu não sei se ele mandou pra você também. Eu quero falar que ele é muito educado, o Renan, né? Pelo amor de Deus, o Renan é muito educado. Ele mandou uma mensagem assim, ó. Tá aqui.
Isso não é muito educado.
Ok, lá.
É, se ele chega em você e se pronuncia
ele
desse jeito.
Assim, é árabe.
É esquisito.
Ele mandou assim: Ou, mandei o superchat lá no aniversário, mas o cara leu minha mensagem igual o Chaves lendo a carta da Chiquinha. Pareceu mó nada a ver o que eu mandei. Eu ri pra cacete aqui. Foi gentil, aí eu respondi. Mano, os nossos dois operadores do Switcher oficiais são disléxicos. Parece que foi de propósito, mas meu Deus.
Eu prometi que não ia chamar mais de debilóide, mas a cada dia chega uma prova nova. Não.
Aí o Renan mandou assim, os caras são foda, a mensagem saiu tudo torta. Aí ele falou que ele queria, né, de verdade. Mas muito bom.
Foi só uma observação, né?
Foi, só um... Sim. Mas muito bom. E a gente falando disso por quê? Porque criança também não sabe ler.
Sim,
né, André?
Sim,
claro.
Meu filho tá lendo melhor que o Deco e o Juliano juntos,
verdade.
Vou falar pra você. E meu filho é uma criança simples, né? Só pontuando esse negócio do balão. Porque a dia das crianças eu falei, Théo, o que, que você quer fazer? O que, que você quer fazer no seu dia, brincar e tal? Uhum. E, inclusive, tem balão aí ainda, né?
Tem.
Vou levar uns pra casa, porque ele falou pra mim assim, olha, eu quero comer cachorro quente e eu quero que tenha balão. Eu falei, mas não é aniversário. Ele falou, não, pra gente jogar balão. Que ele quer esse jogo do balão,
entendi,
em casa, entendeu?
Sim.
Então, assim...
Tem uns de emoji aí.
Vamos levar.
Leva de emoji.
Não é? Porque ninguém vai levar.
Pior que hoje eu vou fazer, cachorro quente lá em casa com a galera também. Cachorro quente é meio coisa de criança, né? De festa, assim, pô.
Criança gosta de porcaria, né, irmão?
Quem vai gostar de salada? Eu não gosto até hoje, não. Eu como porque precisa.
Sei lá, criança que gosta de... Eu gosto de um risoto trufado. Não, essas groselhas aí. Mas hoje as famílias têm essa preocupação, né? Minha mãe tem uma escola e ela tem umas filiais, assim, onde ela só institui um método, né? A escola não é dela, mas o método é dela.
Uhum.
E aí, tem algumas atividades que ela não pode fazer em determinadas escolas. Por exemplo, se o brinde for uma bala sete bela, não pode.
Sim.
Tem que ser coisas orgânicas, sem açúcar, blá, blá, blá.
Nem num dia especial, né?
Então, é Halloween.
Né?
Tá ligado? Tipo, Halloween é o famoso... Travessuras ou gostosuras.
Exato.
E aí, tipo, mano, meio que é a tradição a bala. Uhum. Você vai dar o quê? Pega esse pedaço de tofu aqui, tá ligado?
Não, eu entendo no dia a dia essa preocupação, porque aí você tá criando um hábito, né? Então é importante que no lanche não leve refrigerante, porque aquilo não é bom. Tem que incentivar esse não consumo. Agora, no dia especial... Uma balinha, entendeu?
Aniversário, cara.
Deixa o cara,
festa de aniversário,
véio.
A mãe mandou um bolo e a outra mãe ficou puta. Caralho, quer que leve o quê, irmão? Quer que leve o quê? Arroz, feijão e bota a vela em cima, porra? Faz o menor sentido.
Complicado.
Mas bala... vamos começar por isso. Eu acho que festa de criança era uma coisa que a gente ansiava.
Né?
É bom até hoje. Inclusive os comes e bebes, que é a groselhada, né? Salgadinho, fritos, né? Mas principalmente a parte dos doces, que sempre tinha um porpetex ali, comendo brigadeiro fora de horas.
Porpetex.
Não é?
Roubando o brigadeiro, né? Na mesa, né?
Exato. Roubando. E é bom, porque o gordinho já via CSI, porque ele comia o brigadeiro, ou ele não via, né? E deixava a prova do crime na mesa.
Ah,
porque
total.
O gordinho tinha preguiça de levar a porra da...
do coisinha no lixo.
Do papelzinho do brigadeiro no lixo.
Não tem nada mais feio do que aqueles buracos.
Exato.
De iluminado que fica sobrando, né?
Mas ele se preocupava qual que aqui vai chamar menos atenção. Então ele pegava meio atrás do bolo, atrás das... que era sereia, sei lá.
Tinha uma questão de estratégia mesmo no gordo.
Exato.
Gordo, por isso que... Gordo.
Por isso que gordo é bom de matemática.
O gordo hoje
nada
é o quê?
Bom de mosaico.
É o comandante do exército. Ele é da inteligência lá como é que chama? Inteligência lá
da NASA, da CIA.
Que manda relatório pro Bolsonaro lá. Como é que chama lá?
Abin.
Isso, esse gordo tá lá, entendeu? Roubando chocolate.
Isso.
Mandando
Mas eu relatório. Achava, porque tinha vários doces, quando a gente era criança, os tradicionais, né? E eu gostava muito de brigadeiro, óbvio, todo mundo gostava de brigadeiro, mas tinham outros doces que eram subestimados. Bicho de pé, que é aquele rosa. Não?
Cara, eu não sei.
Não
se
é rosa o bicho de pé?
Subestimado. Ou você tá falando superestimado?
Eu achava que era subestimado. Eu gostava.
Então é bom. Depois de. Mas é que aquilo, nada em excesso é bom. Né?
Não,
você
não,
vai
lógico.
Comer esse.
Comer doce, né?
Não, mas não pela saúde, é porque realmente você vai. Não é tão bom.
Hoje é muito doce, né?
Mas o motivo da festa é a comida.
Sim.
Isso é um negócio,
total.
Tipo, até hoje, assim, se tem festa, eu só fico feliz porque vai ter comida. Porque eu odeio encontrar as pessoas. Nossa, principalmente casamento. Isso é um bagulho que tem que ser falado, viu? Casamento é um negócio que tem que acabar.
Sim.
Chatíssimo o casamento. É, tanto a cerimônia quanto a festa, depois todo mundo tá bêbado, concordo que fica divertido.
Entendeu? Mas... É tão pontual nessa ideia que ele acabou com o próprio casamento também, né?
Sim, antes de... Não, mas eu nunca fiz cerimônia, viu? Nunca fiz cerimônia, porque eu acho uma babaquice, assim, tremenda. Porque por que que você vai tornar o dia de todo mundo chato só porque você quer celebrar um bagulho que ninguém se importa?
Não, mas
vocês,
cara,
já estão juntos faz tempo, velho. A gente tá ligado.
É aquela coisa que eu tava até pensando no texto. Cara, fazer uma festa de casamento é só você juntar as pessoas e falar, olha, a gente transa bem. Porque, tipo, tu não vai casar com alguém se não transa bem.
Ah, não. Isso aí acontece muito. Isso aí eu acho que...
Tem dias que nem transa, velho.
É, velho.
É verdade, né?
Eu acho que isso daí...
Ó, a gente tem dois superchats, só pra avisar, hein?
Vinícius Alexandre,
mas antes é... Cassiano Batalha.
Ô, louco! Sim, inaugurando aí.
Mandou aquele cincão, né? Que achei pouco.
É, eu sei o que você trabalha, viu, Cassiano? Tem que mandar mais. Né? Tô ligado que você ganha.
Mas mandou o cincão pra dar um feliz aniversário aqui, ó. Olha, parabéns. Aí. Bom trabalho, galera. Você tá.
Ah, desculpa.
Muito no micro na meu ouvido. Parabéns, bom trabalho, galera. Muito boa a entrevista com o Daniel e o Marinho.
Boa.
Porra, foi legal mesmo, hein, velho. Esse é um pouco do que a gente tava falando, cara. Que pena que a galera não compra as entrevistas de quem não é famoso.
É.
Caralho, porque foi muito engraçado aquilo, velho.
E também tem uma coisa, assim, que é real, que eu sinto que a galera que não é, e às vezes nem sempre é convidada, porque a gente convida porque tem um motivo, né? Uhum. Se a gente convidou os dois é porque a gente sabia que eles teriam coisas legais pra falar. E a galera não percebe que essa galera que não é famosa, que cola... Essa galera quer fazer render.
Uhum.
Porque nunca contou as histórias. Vai ter história boa pra caralho pra contar. Vai ter coisa engraçada pra caralho. E não contou em lugar nenhum. Então é um lugar da hora de você dar chance pra essa galera.
Sim.
Porque se a gente chamou, tem um motivo. A gente não ia chamar qualquer um, entendeu?
Exatamente. Se a gente chamou, é porque a gente sabe que vai ser legal. Porque esses caras, apesar de ninguém conhecer, tem algo notável pra ser observado, pra ser ouvido, tá ligado?
Mano, vários cortes então, bons. Boas histórias. Bem. A história do Daniel Pinheiro falando da primeira vez que ele quase foi demitido na RedeTV é maravilhosa.
Essa história é muito, uma das melhores histórias da história do Planetinha.
Exato.
Essa história
muito dele. Boa. E a gente soltou hoje. Se você não assistiu aí, já deixa separado que o nome do corte é acho que é quase fui demitido da RedeTV, se não me engano, né?
Acho que não, hein? Será que é? Chatambi é isso. O negócio é o assassino de John Lennon.
Ah, é isso.
O assassino de John Lennon.
E aí temos outro superchat que é do Vinícius Alexandre. Que ele doou R$10. Toma, Cassiano. Nada a ver. Porque... Enfim, ele falou aqui, ó. É, falando sobre infância, Humberto, você já pensou em escrever um livro com a visão engraçada sobre paternidade? Sinto falta de um livro desse tipo para indicar para os meus pacientes que são pais.
Cara, já. E tinha uma época que eu tinha tanto texto de stand-up sobre paternidade que eu até pensei em fazer um show só sobre isso, assim. Só que foi passando tempo e, enfim, eu não era famoso o suficiente para fazer isso... levar isso adiante, então os textos hoje, eu até tô pensando se eu vou manter ou se vou, sei lá, usar coisas deles em outro contexto, assim, porque foram ficando histórias antigas, né? Tem muita história de quando o Theo era bebê e textos que, puta... Ah, tem um texto do Comedy Central, que é um Comedy Central que eu fiz, que é basicamente sobre essa...
Mas ele tinha que ter feito mesmo esse especial, e o nome do especial era muito bom também.
É, Psicopai.
Psicopai,
era o nome,
nossa.
Né?
Muito bom
esse nome. Ia ser maneiro mesmo. Mas, sei lá, mas, puta, tem muita história legal, velho. E tem muita história, tanto no stand-up, quanto coisa anotada lá, sabe? Quem sabe um dia vira um livro. Pode ser.
Não, vai virar, porra. Você vai ter outro, com certeza.
Não.
É.
Não, quero focar todo o meu amor nesse aqui. Vamos se concentrar
não,
nisso.
Não sei dividir meu amor.
Não sei. Puta, o pior que eu não sei mesmo.
O negócio é o seguinte. Vamos falar de coisas de crianças e histórias aqui. Que lembram. Mas, ó, só pra falar dos doces... Bicho de pé era bom e cajuzinho gostava muito, apesar do meu tio odiar, né? Meu tio é o Caco Antibes. Puta, como o Caco... Ele sempre falava dessa porra.
Que ele falava que era coisa de pobre, o caju.
Casamento de pobre sempre tem um cajuzinho, não sei o que, eu odeio pobre, ele falava.
Cara, mas hoje em dia, no casamento do rico, na festa do rico, eles pegam a coisa do pobre e gourmetizam. Mas o sabor, a essência
mini
é
churros,
mesmo.
Né?
Mini churros. O próprio cajuzinho é quadrado na festa do rico.
É.
Já viu? Ele tem um formato diferente. Mas os outros doces... Eram doces que eles tinham que se esforçar muito pra combater o brigadeiro ali, pra ter um espaço.
É.
O pessoal fala, quanto que eu vou encomendar? Ah, encomenda aí 80 brigadeiros e 20 do beijinho.
É,
sempre tinha, se a gente intercala na mesa. Mas...
Tinha um que eu não gostava quando era criança, mas hoje eu gosto. que é estranhíssimo, mas
é
o olho de sogra. Talvez tenha.
Lugares que é o rosa,
não
é?
Não, é um. Tem uns lugares que chama surpresa. Esse, eu aposto que vocês vão odiar, que vocês são frescos. Que é um que tem uva dentro.
Ah, não. Eu gosto.
Sabe qual que é?
Sei.
Não, é uva dentro e tipo...
Não sei explicar o que é.
Não, não é recheio, é por fora. A uva é por dentro.
É uma coberturazinha, assim.
Tipo, sei lá, eu não sei.
Chocolate, por exemplo?
Aqui, ó. Acho que é chocolate branco, se pá.
Ah, não acho ruim, não,
cara. Não, mas eu não gosto desse misto, né? Eu gosto do...
Do puro.
É, do branco.
Mas é, não, essa aqui, ó, tem um aí no meio que ele tem uma massa diferente, que aí já é
não. Não, mas isso aí não é, então. Põe aí uva dentro do doce de criança, que talvez olho de sogra não seja.
É, eu acho que não é olho de sogra, não. Isso aí é aqueles, mano, é de festa mesmo, tá ligado? Tipo, que você põe
esse
a...
branco aqui, ó.
Sim.
Esse aí.
Ah, não tem como ser ruim. É que nem é o brigadeiro,
é, só beijinho. Se você não gostar de uva.
É,
uva,
não, é porque porra. Tem uma consistência estranha, né? Tipo, é meio aquoso a uva. Sim. E aí ela preenche ali com um gosto, talvez, que não é todo mundo que gosta, né?
Então, mas nem sempre fica bom, né? Depende da fruta. Das
claro, vezes... depende do cara que faz.
Né? Então, depende do produto que está sendo usado. Porque teve uma época que deu uma virada, que virou a moda. Em toda festa tinha fruta no palito com chocolate em volta.
É verdade.
Sim, mas... Isso é uma loteria. Uma loteria. Você pode comer um que você fala, nossa, caralho. Porra, a gente foi fazer show lá naquela... Que é um buffet, inclusive, só que o show é ótimo. Lá na... Pirituba, com a Cia.
Puta, que você fala de
puta bar legal. Acho que o Digão que tá cuidando de lá. E, mano, lá eles fizeram isso, só que sem estar no palito, só a fruta com chocolate, brigadeiro em volta, com morango, morangão grande, assim, verdadeiro.
Cabeçudão,
assim. Como diria o Kedney. Apertaram assim, saiu um morangão, sabe? Cara, muito, muito gostoso. Mas já comi muito desses ruins, né?
Eu não gosto tanto de chocolate com morango. Eu gosto de... vai ficar ridículo, mas eu gosto muito de outras frutas.
Por exemplo, vamos lá.
Banana.
Por favor. Porra, banana com chocolate é bom. É bom.
Pra mim
pizza
é bem
de banana de chocolate, acho
bom,
top.
Mas mais que o morango?
Eu não gosto de morango. Eu acho o morango muito superestimado.
Você acha que o morango... A gente discutiu isso lá no Uberback. Vocês acham que o morango, ele é... Tipo assim, como ele ficou superestimado? Ele é foi bonito, bom, né? E aí em algum momento ele ficou ruim. É só porque ele é bonito?
Eu acho que ele é a fruta mais bonita que tem. Se você pega um morangão bonito, vermelhão, grandão, ele é a fruta mais bonita que tem.
Será?
Tanto é que, tipo, até cosmético tem de morango. Você não acha, tipo, batom de banana. Você tem batom de morango.
Sim,
sabe, essa porra, tipo, estojo de morango, não tem estojo de banana.
Tem a moranguinho, né? Não tem a bananinha.
Exato, entendeu?
Exatamente. Mas então,
a bananinha, a gente sabe pra onde ir na quinta série, né?
A banana é rola, né? Não tem o que fazer, a banana é fálica.
Mas o morango só é a glande.
Se eu tivesse que premiar Deus por uma fruta, eu premiaria pela banana. Pelo design, que é fácil de comer, porque já vem com uma capa,
com
uma embalagem, ou seja, eu não preciso lavar a fruta. E ela é fácil de segurar, ou seja, não suja a minha mão. Porque, por exemplo, a fruta do conde, ela tem uma embalagem.
Que é isso que Deus pensou, né? Não, os humanos vão estar na natureza
Só que assim, semente, chato. Fruta com semente é chato. Uva, por exemplo, chato.
Não, dá trabalho.
Dá trabalho, engasga, chato, tem que cuspir, é duro, não é gostoso.
Mas você sabe que o controle populacional de imbecil por muito tempo
Sim.
foi com fruta com semente, né?
Graças
Era o que Deus tinha pra fazer. Falou, puta, a fruta não tá funcionando, manda um tsunami.
Exato.
Então, assim...
Vamos fazer mais rápido isso aqui. A banana não tem semente, entendeu? Acabou... É como se você tivesse tomado um picolé, porque aí você tá com a embalagem na mão, só jogar fora a embalagem.
A embalagem da banana é orgânica, então pode jogar no chão.
E o mais importante...
Já nasce outra bananeira.
A banana é muito fácil de ver quando ela tá madura. Dificilmente você vai... Só se for muito imbecil pra errar, comer uma banana muito verde ou comer uma banana muito passada, porque ela é muito explícita, ela é muito transparente.
Pontual.
A maioria das outras frutas, tipo assim, a cada 10 vezes que você come, você acerta, umas 7, porra, tá boa pra caralho. Banana, mano, é tipo umas 9 vezes, assim, você erra muito pouco na doçura da banana. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas mesmo mais ou menos tá boa a zona ainda.
Agora, a banana, de fato, você fez uma defesa da
Beleza.
Banana aqui que eu não vou negar.
Uma puta defesa
da
banana.
Eu pensei muito nisso.
As especificações da banana e os efeitos dela na sociedade.
Isso é um problema, eu pensei
práticos.
Muito meu tempo nisso.
Não, mas eu acho importante, assim, agora temos que considerar que a banana, ela é que nem aquela garota que ela sua muito, né? E aí a chapinha não dura. Né? Porque a banana, se você tirar um pouquinho a casca, ela já começa a ficar meio... É, não sei como é que é.
Machucada, magoada. Machucada,
triste, feia. Exato. Aí ninguém quer comer a banana.
Sim.
A banana, rapaz, quando ela senta em cima de você e ela faz um negócio. Sim. Mas ninguém que você olha pra banana e fala, essa banana aí...
Não... A banana, ela só tem um problema que eu vou ter que ressaltar, que todos os alimentos que têm um formato fálico têm também. A banana e outras
pessoal
coisas,
tipo picolé.
Não, picolé e outras coisas, eles... Você não pode comer ou colocar na boca. Na hora que você tá colocando na boca, você não pode fazer contato visual com ninguém.
É, senão fica esquisito.
Porque fica bem, tipo, um convite para o prazer.
Considerando, né, que o jeito certo de comer banana... É a banana inteira, você não pode picar a banana, por exemplo, porque aí você pode... Eu tô comendo aqui.
Ah, sim, aí tudo entendeu? Bem.
Agora, qualquer coisa que eu comer aqui olhando pra tipo, você também é meio esquisito.
Não, eu falei isso pra minha mina, ela falou, nossa... E eu tava comendo uma banana, eu falei... É, ela falou, nossa, nada a ver isso. Aí eu comi a banana olhando pro olho dela, assim... Ela falou, realmente, isso é bem estranho, não faz mais isso.
Não pode, não pode. Mas qualquer fruto, qualquer coisa que você comer olhando pro cara aqui, ó...
Ah, não.
Esquisito.
Não, sim, é... Mas Psycho. Uma colherada é menos pior do que um... Tá ligado?
Depende,
vou tirar
Varela,
um
se você começar a bater a colher Varela, na cara.
Ô, Varela, faz pra câmera pra gente ter a thumb.
Eu fiz, isso aí vai ficar maravilhoso.
Agora, a questão do morango é a seguinte: vocês acham que ele, só porque é bonito, mesmo porque o conceito de bonito, ele muda de tempos em tempos.
Eu não
Agora,
acho que é porque um dia... é bonito, porque tem uns morangos feios.
Então, tem morango.
Tem morango, tem aqueles morangos que é dois morangos.
Inclusive, sem um agrotóxico, é muito difícil você manter um morango bonito. Ele é uma fruta que estraga, sempre tem um morango. Ele contamina as outras, o estragar do morango, não dá pra salvar. Sempre compra um pacotinho de morango, eles botam os bonitos em volta, no meio sempre tem uns quebrados, você deixa um dia já tá tudo branqueado ali, feio.
É, mas eu acho que tem o conceito de ideal, entendeu? Tipo assim, é aquela coisa Platão, né? O ideal mesmo, de tipo, se eu falo pra você, uma árvore, você vai pensar numa árvore ideal na sua cabeça, qualquer árvore ideal. E lógico que todas as coisas, todas as árvores que se assemelham àquela ideal são árvores também. Mas tem uma imagem ideal. A imagem do morango mais bonita, quando eu falo morango pra você, que é a polpuda e a vermelhona, etc e tal, é o morango beleza. Agora, você pega a banana mais bonita e coloca do lado do morango mais bonito, a banana toma um pau. Entende?
Agora, quando você vai lá dar o balão de ouro pra melhor fruta, você considera só a melhor banana? Então, por exemplo, esse ano tem que dar pro Kanté. Porque o melhor Kanté do ano foi melhor que todo mundo.
Sim.
Mas o Kanté no ano todo não foi melhor, por exemplo, que o Neymar. Neymar o ano todo foi melhor. Não foi melhor que o De Bruyne, mas o Kanté, o melhor Kanté foi decisivo. Então você acha que é aí que o Kanté merece mais?
É. Eu me perdi um pouco, mas acho que é isso aí.
Você entendeu, Deguinho?
Não entendi nada.
Está dizendo que o melhor morango, ele é a fruta mais bonita, então ele fica no imaginário das pessoas e todo mundo gosta de morango.
Se a gente pegar o melhor de todas as frutas, todas as melhores frutas, dentre elas, o morango é melhor que todas.
O melhor morango é melhor que todas as frutas, mas a maioria dos morangos...
Não são os melhores.
Ah, sim.
Entendeu? Tipo, se você pegar 90 bananas... A 90 bananas, elas vão ser melhores do que a maioria dos morangos. Mas vai ter um morango ali que vai botar pra fuder.
É, não, eu acho até que, por exemplo, a banana, ela não é por si só bonita. Mesmo a mais bonita das bananas, ela não é uma fruta que você olha e fala, uau, né? Ué. Como faz o Owen Wilson.
Sim.
É uma fruta, mano, uma fruta normal, não chama atenção os olhos, assim. E o morango, ele chama mais, assim, eu acho que o vermelho tem um negócio, tipo, por exemplo, o morango, eu acho que ele tá muito atrelado à sexy, à sensualidade, do comer com champanhe, a cor da paixão e do sangue, sei lá.
Sim, essa faz brisa, sentido, faz entendeu? Sentido.
É... Você nunca vai ter uma música chamada Banana Fields, entendeu? Que nem tem Strawberry Fields.
Mas banana também é alegria, né?
É, alegria.
A banana é festa,
ela é vulgar.
É alegria,
ela é vulgar,
entendeu?
Sem ser sexy.
Ela
O morango é sexy sem ser vulgar.
Tipo, o morango, se você quer abrir uma balada na praia, por exemplo, o pessoal vai achar que é coisa de playboyzinho, ninguém vai ir.
Sim,
entendeu? Tem que ser a banana, alguma coisa na praia. O pessoal fala, isso aí é festa. Desse aí
isso,
eu vou,
festa,
vou comer um pessoal.
Muito boa essa discussão que a gente teve do Dia das Crianças, que é o hortifruti grangeiro. É a grande
não, mas eu
discussão.
Acho bom a gente aprofundar, porque ninguém para pra aprofundar.
Ninguém para pra pensar tipo. Nisso, né?
Não é? Eu vou defender o morango aqui um pouquinho, porque eu sou um cara muito viajado, né? O pessoal é de Osasco, não sabe nada.
Sim.
Eu já fui ao Chile, tá?
Sim.
Uau!
Consegui ir até o Chile de ônibus, tá?
Não precisava de passaporte.
Fui a pé ao Chile,
sim.
Tá? E lá no Chile eu tomei um suco de morango, que era o suco de morango real, porque aqui a gente nunca come o morango real. Uhum. A gente nunca toma o suco de morango real. Sabe a bala Sete Belo? O morango, o suco de morango que eu tomei no Chile, tinha gosto da bala Sete Belo. A gente fala, ah, a bala de morango não tem gosto de morango, é uma bala, um sabor artificial de morango que inventaram. Não é. O melhor morango tem o sabor do morango. E aí, que, por isso que eu acho que o morango, ele sempre... Ele, o melhor morango,
sim, é.
Ele é saboroso pra caralho. Entendeu? Uhum. É que a gente não come o melhor morango há muito tempo.
Não, isso é verdade. Tanto é que, por exemplo, se você vai na gringa, você vai passar, tipo, por exemplo, um tempo na Espanha, mano, a banana de lá não tem nada a ver com a banana daqui.
É, tem várias bananas diferentes. Aí o problema é que
a banana de lá parece de mentira, velho. Parece de plástico, parece.
Sim.
Surreal.
Mas é, sabe o que tá acontecendo? O pessoal tá fazendo só a mesma banana agora e a banana tá entrando em extinção.
É clone, já entrou em extinção. É. Todas as bananas são clones.
Foda isso.
Bizarro. Mas assim, quer ver uma fruta tipo George triste, Foreman, né? Quando veio no Brasil?
Que é uma fruta George matando as bananas aí.
É.
E a banana não tem nem chance, né, cara? Não é uma espécie que revida.
Não, uma espécie é uma fruta irracional, né?
É, uma fruta irracional.
É. Muito bom que fruta irracional, porque algumas, como se fossem algumas racionais.
Ah, né? Tem.
A pô. Fruta do Conde é super
espécie. Você acha do Conde porque,
é
ligeira, por que você acha que o Conde confiava nessa fruta?
É.
Não é?
Pois é.
Porque ela é racional. Você
acha que o Conde vai botar qualquer um?
Não.
Dentro
não.
Do jardim dele?
Agora, quando você era criança, qual era a tua fruta preferida? Eu gostava de fruta quando era criança. Não tinha essas frescuras de, não gosto de legumes. Não gosto
a minha
de
era nossa. Chocolate. Não, porque...
é. Eu sempre gostei de fruta também, mas a minha fruta preferida é uma fruta chata.
Qual?
Da infância. Nectarina. Manja, pô, nectarina?
Sim, nossa, pô, é bem raro, bem
cara,
né?
Os cara que gosta, tipo, a preferida dele é nectarina, é o cara
mora,
chato.
É raro pra você, tá que é de São Paulo, né? Porra, Goiânia tem, né?
A Goiânia
nectarina é uma... tinha no mercado, normal, assim.
Não, aqui também, mas é não era uma fruta que minha mãe comprava da hora.
É de época, né? Uma fruta de época. Eu acho que nectarina é na época do Natal, ali, é verão, entendeu?
Sim, bastante. Nectarina eu comia...
Acerola é muito bom.
Cara, também. Eu adorava jabuticaba.
Cara, eu sou um cara muito prático. Eu odeio fruta que tem caroço, velho. Puta, chato.
Tá vendo? É culpa sua, Daniel.
Nossa, chato.
Que as modificações estão acontecendo
que
com as frutas.
Que agora não tem caroço mais.
Foi um cara assim como você.
Mas eu sou preguiçoso, porque assim, eu falava pra minha avó... Minha avó, mano, juro, minha avó compra as melhores frutas, assim... Que eu já comi na minha vida. Então, tipo, ela gasta uma bala. Porque meu avô, tipo, ele jantava frutas. Por muito tempo. Então, ele comprava fruta boa pra caralho, assim. Então, tipo, mano, uma uva boa zona, assim. Quando não tinha caroço, falava, tô preguiça, me dá outra coisa. Então, sempre quê? Minhas frutas...
Hã? É porque alguém te ensinou que comer caroço fazia mal.
Não, porque assim. Eu acho que se você mastiga o caroço, ele é meio amargo. Assim,
mas
ele
é meio... o caroço é pra engolir mas junto,
cara. A questão é... Mas, Varela, você tá ligado que o problema é você, né? Quem come, quem mastiga o caroço?
Não, uma hora sem querer você mastiga o caroço.
Não, sem querer tu come papel também, quando no, não, com porra. Sanduíche. Entendeu?
Tá
sem
dentro.
Querer, sem querer tu morde o garfo também. Tu vai parar de comer com garfo?
Mas aí eu tô entendendo o negócio. Porque, por exemplo, eu, se eu não ver a cebola, ela tiver ali batidinha, misturada, eu como a cebola. Uhum. Agora, se eu morder a cebola, dá uma tristeza
agonia.
Pro resto da refeição.
Porque, ó...
Entendeu?
Não, mas...
Eu gosto não, de...
Ele morde o caroço, vou fazer o quê? Tô tentando entender.
Tem duas coisas que eu não gosto. Uma, caroço. E outra, sujar minha mão.
E racismo.
São três coisas. Pedofilia também.
Que é importante deixar claro.
Uma, assim, ó, um pouco acima da outra, mas olha, eu odeio todas.
Sim.
Porque, por exemplo...
Igualmente.
Caqui.
Eu odeio sujar minha mão, que nem eu odeio o racismo.
Caqui eu gosto muito. Caqui é muito bom. Não tem caroço. Uma delícia. Mas se eu comer com a mão... E é uma fruta que é possível de comer com a mão. Ela, você tá de casaco,
puta,
ela começa
é
a entrar o suco do caqui aqui dentro
puta,
da sua mão.
Isso é muito chato. Isso estraga o dia.
Você tem que comer. Nossa, chato. Ali...
Não, mas eu tô falando sério.
Não, é
também.
Chato.
Tem um que é preguiça. Fala, puta,
não,
comer
não dá caqui. Nem vou comer.
Não, é chupar manga.
Exato.
Se a manga não tiver picada, se tiver que chupar assim, isso acabou meu dia. Vou ter que ficar tirando o negócio
perfeito.
Do dente, eu não consigo fazer mais nada.
Sim, perfeito.
Isso daí é chato.
Abacaxi, tem um abacaxi, você compra um abacaxi inteiro.
Pô.
Vai descascar o abacaxi?
Nossa.
Foda-se o abacaxi. A banana, por sua vez, você fala assim, puta, tô atrasado, preciso ir na academia e depois preciso trabalhar, tenho um tempo contado. Você pega a banana, velho, do jeito que tá, você abre no elevador, vai comendo, chegou na garagem e joga
cara,
no lixo.
Cara, foda-se. É.
Faz isso com caqui, irmão. Faz não, isso com a porra da fruta do Conde.
É? Banana tu consegue guardar no bolso, banana tu consegue ali, levar na mochila de boa, sabe? Tipo, tem várias frutas que não dá. Banana realmente é prática, assim. Banana tu... Nossa,
eu
banana.
Eu fico imaginando, sabe, tipo, se lá no departamento de criação das coisas, lá tem umas propagandas. Que ficam passando. E a propaganda da banana seria assim, é tipo a propaganda do Hot Pocket Sadia, tá ligado? Pra eu todas acho. As horas, é muito rápido. Um minuto e meio. Só que, velho, tipo, com certeza os anjos falam, mano, um minuto e meio deve dar merda essa banana aí. Se você come em um minuto e meio, Que esse hot pocket é câncer, né?
Câncer, total.
Não, nada, sim. Sadia.
Não, adoraríamos a Sadia.
Adoraríamos vocês aqui.
Nossa, adoraria.
Mas o hot pocket, alguma coisa errada deve ter, velho.
Não é possível.
Um minuto e meio,
não, véio. Mas pior, eu não sei se ainda Card. Existe isso, mas na Sadia tinha um bagulho de hambúrguer que você botava no micro-ondas. Era um hambúrguer inteiro. Acho que tem nesses IPM.
É, o Hot Pocket.
É. Ah, é, chamava Hot Pocket. Porque na minha época o Hot Pocket era o...
É porque o Varela nunca comeu disso. Porque o Varela é chique. Não, você acha que ele vai ter um hambúrguer de micro-ondas?
Não, eu comia, é isso que eu tô falando. E o Hot Pocket na minha época era o tipo um enroladinho, assim, que tinha recheio.
Ah, mas tem também, porque o Hot Pocket ele não é só um. Ele tem pra todos vários. Os
gostos. É, então. Entendeu? E esse hambúrguer eu achava bizarro. Porque, mano, você comia, ele já era meio molhado. Era meio molhado.
Cara, ele era meio molhado mesmo.
Nunca ficava o suficiente, né?
É.
Ele, a carne lá nunca ficava o suficiente. O pão tava quente pra caralho, mas a carne tava meio...
Lusco-fusco, né?
Como é que chama lá o aquele bife cru que a gente come? Como é que chama aquilo, Daniel? É,
steak tartar?
Steak tartar. Tipo um steak tartar, mais ou menos. Sei, ali, sabe?
Perigoso.
Perigoso.
Steak tartar mortífero.
Não era a intenção, né? Mas era mais ou menos isso.
Olha, eu não sei o que a galera tá achando desse papo fruta. Cara, bem fruta esse papo.
Eu achei um ótimo papo. A galera foda-se.
Mas
o
pessoal foi embora. Não tem mais ninguém.
Não, sobrou pra ninguém, então vamos fazer só pra nós.
Legal,
cara. Não tem problema, isso aqui é arte.
Exato.
A último comentário que eu li foi: Dia das Crianças pra quê, né? Dia da banana. O que eu queria deixar uma
observação. Dia da Carmen Miranda.
O que eu queria deixar uma observação, cara. Porque hoje, no Dia das Crianças, na verdade, é feriado por causa do dia de Nossa Senhora Aparecida, né?
Verdade, eu descobri isso hoje.
Isso aí é o que conto pros religiosos. Na verdade, é Dia das Crianças.
Descobri isso hoje.
Sabia que tinha um negócio religioso no meio.
Sim, por isso que é feriado. Ninguém se importa com criança pra estar feriado.
É que alguém
feriado.
Me falou, mano, a gente precisava fazer o mercado dos brinquedos rodar aqui.
Então vamos escolher um feriado
aí, algum
ali.
Feriado.
Exato. E aí o que acontece? Nossa Senhora Aparecida? É Nossa Senhora Aparecida? É. Acho que é. Ela é sincretizada na Umbanda como Oxum. E a fruta de Oxum é a banana.
Sério?
Sério.
Olha, você vê como esse estúdio tá espiritualizado mesmo, né?
Faz sentido.
Impressionante. Olha, vamos falar algumas coisas de criança, algumas histórias.
De banana.
Eu tenho algumas histórias que eu trouxe. Você trouxe algumas histórias?
Eu trouxe, mas, puta, eu sou ruim de memória. Cara, então, eu tenho separado histórias ruins.
Não, tudo bem,
já
não tem problema.
Eu não trouxe nenhuma história, mas já lembrei de uma, por exemplo, só no papo que a gente foi conversando.
Então, eu tenho algumas várias. Eu vou começar por uma bem playboy, que mostra como playboy era a minha escola, né? Uma vez a gente tava brincando no parquinho e tal. E eu não sei bem o que o moleque fez, e ele me acertou uma porrada, mas na brincadeira, tipo, de lutinha, qualquer coisa, ele me acertou uma porrada. E eu, mano, é engraçado como criança pega umas frases, né? Tipo, que assiste e fica. E eu falei uma coisa muito desenho animado, eu virei pra ele e falei, ai, tal, não sei o que. Ele falou, você tá bem? Eu falei, você me paga. E ele falou, quanto? E aí, mano, ele falou tão, tipo, de verdade, assim, quanto você quer, que eu... Mano, a gente é, tipo... Sei lá, 8 anos. E ele falou tão real quanto você quer. Tipo, a gente não tinha dinheiro naquela época. Eu achei muito engraçado. E a dor passou muito rápido, que eu comecei a rir. Eu falei, mano, não! Você é idiota? O quê? Você quer me pagar, tá ligado? E eu comecei a rir pra caralho. O moleque começou a rir comigo.
Lembrei de uma história aqui.
Que... Você apanha? Porque essas são as melhores.
Não, não. Eu tava brincando lá com as crianças do prédio, aí a gente tava brincando de jogar a bola, tipo, mais no andar mais alto. Manja? E aí, cara, eu consegui, tipo, no segundo andar... E aí entrou na janela do segundo andar a bola. E a gente só escutou um plá, 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 push. Aí quebrou umas coisas lá. E aí o que que era? Era a casa do meu amigo. Aí ele subiu lá pra ver o que tinha quebrado, né? E pra pegar a bola. Aí tinha quebrado um puta copo,
assim. Era o goleiro, cara. Fala a verdade.
Com certeza.
Não, ele só tava brincando de chutar a bola pra cima. Aí ele falou, puta, quebrou um copo. Você vai ter que pagar um. Só que ele tava zoando. Só que eu não sabia que ele tava
aí,
zoando.
Aí, André!
Aí eu fui lá na casa da minha avó, no prédio da minha avó, roubei um copo.
E levou pra ele?
Levei, cheguei na casa dele e falei, tó aí o copo. Ele falou, o quê? Aí eu, o copo que eu quebrei. Ele, não, precisa não. E aí eles ficam me zoando até hoje.
Mas é... Você é amigo desse cara ainda?
Sou.
Meninos de boa intenção, né?
Boa.
Ah, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho.
O negócio, eu tenho uma história de jogar coisa na casa dos outros também que eu vou contar.
Isso é foda.
Mas eu queria só pontuar o problema dessa história real é que esse menino, desde o início, sabe que ele pode resolver tudo com dinheiro. Entendeu? Então você falou, sim. Você me paga. E ele, pá, tá pago, sim. Vamos ver porque a gente precisa
resolver.
Dá
uma carteirada, né?
Preciso fazer um cheque.
Alfred!
Faz um cheque.
Assina aqui pra mim.
E o negócio dele, isso seria muito bom, porque na infância, às vezes acontece esse negócio de você dar intenção cinematográfica e a pessoa comprar. E aí você entra nisso. Era muito possível ele ter te pagado uma quantia e você sair, tipo,
é isso mesmo.
Ele me pagou,
é
era isso que eu esperava. Cara,
o Varelo ia sair como poderoso chefão ali da turma, né?
Ia ganhar outro respeito no parquinho.
É, ninguém mais te batia, né?
Só que, mano, esse negócio de quebrar coisa na casa dos outros amigos é real, né?
É, puta, triste,
acontece,
né?
Uma vez, velho, eu fui na casa de um amigo meu e esses dois, eles eram irmãos, né? Um mais velho que o outro, obviamente, eram gêmeos. E o pai deles ia direto pros Estados Unidos, inclusive, porra, depois foram morar lá, foi lá que eu vi o stand-up pela primeira vez e tal. E, mano, ele sempre, o pai dele, como sempre ia pros Estados Unidos e voltava, ele sempre comprava uns negócios muito maneiros, que só tinha na casa deles, tipo, anos 90, não era um negócio tão fácil de aqui. E eles tinham, tipo, um lapão, assim, tipo, um lápis gigante, tipo, sei lá, devia ter um metro, assim. Sei lá, 75
centímetros.
Né?
Comprou em Itu, te enganou que comprou talvez. Aí fora, mas
é... um lapão, assim, mó da hora e tal. E aí eu tinha um casal, tipo esse, tipo um moletom. E aí a minha brincadeira ali, com os moleques conversando não sei o quê, eu jogava o casaco pra cima e pegava com o lápis. Óbvio que aconteceu. O lápis quebrou no meio. E os moleques jogando videogame e eu quebrei o lápis. E eu com o lápis em duas partes na mão. Assim, eu falei, mano, o que eu vou fazer? Isso aqui deve ser uma fortuna. Se eu falar que eu quebrei fazendo essa babaquice, tá ligado? Aí sabe aquela coisa? Foi a primeira vez que eu fiz isso e me marcou muito na memória. Eu juntei os dois pedaços, tá ligado? De um jeito que ficava a rachura. Só que, mano, tava firme assim.
Tava junto.
Você só ia descobrir que tava quebrado se você pegasse. Aí eu marquei, tipo, deixei ali no negócio e deixei paradinho. Se alguém tocasse, ia vir. Mano, não é que a porra do pai dele chega, tipo, duas horas depois... Puta que pariu, não pode dar nada pra vocês. Vocês quebraram o lápis, não sei o quê. E os moleques, tipo, a gente não quebrou esse lápis. E aí, tipo, mano, quem quebrou o lápis? Eu...
Você foi até o fim ou você contou?
Eu não falei nada, tipo, mas eu acho que o pai meio que. Mano, se não for os moleques, moleque. Tipo, você vê que quando o moleque tá mentindo, né? Os moleques
sim,
não
estavam. Sim, criança.
Que crianção também, esse pai, né? Ele, tipo, chega do trabalho, primeira coisa, vou pegar o meu grande lápis. Eu tenho um lápis gigante. Vai se fuder, seu velho. Eu pôr de um lápis gigante, foda-se o lápis
eu
gigante.
Eu acho que, mano, deve ter dado um tempo, caiu, sei lá. Deve ter, eu acho, né? Não sei. Mas eu já fiz várias dessas. Tipo, tipo, pegar o jornal, deixar em cima do sofá. Aí chegam os pais. Porra, quem deixou o jornal em cima do sofá? E eu, tipo... Tipo, tá ligado?
Imagina você chega na garagem dele e tem tipo uma puta pulsofit enorme na parede que ele fica desenhando com o lápis gigante.
Era artista plástico.
Puta imbecil.
Mano, eu fiz várias dessas.
Eu tenho uma história aí de quebrar coisa que não foi o que quebrei, né? Eu tava na casa da minha amiga e aí tinha uma amiga dela que era afim de mim. E aí, tipo, meio que o pessoal combinou de todo mundo ir embora, assim. Todo mundo foi embora, assim, da sala do nada. Ficou eu e ela. E aí... Tava rolando alguma coisa lá, eu era criança, não tava entendendo. Criança não, mas pré-adolescente, assim, adolescente, não tava entendendo muito bem. Aí teve um momento que ela foi. A gente tava, tipo. Tava eu aqui, ela aqui na minha frente, entre nós tinha uma mesinha e um vaso, tipo. Muito chique.
É.
Muito chique. Aí ela, tipo, quando ela foi se aproximar de mim meio que pra beijar, ela esbarra no vaso e quebra, assim. Caramba. Aí, de repente, todo mundo da casa, que era uma festinha, aparece, assim, tipo, o que que aconteceu? E aí ela não podia falar, fui tentar beijar ele. E acabei esbarrando, mas aí foi tipo um puta climão, porque o vaso, cara, era um... Não sei explicar.
Pesado.
Era, pesado, aqueles vasos que é tipo, cara, tu não quebra um vaso desse.
Cara, eu gosto que as histórias da vida do Deco, pra ele se dar mal, sempre, tipo, acontece um desastre, tá ligado?
Gigante.
Isso aqui é o micro, é ele derrubando um vaso caríssimo.
Não, não
pra ele ia
que...
ter um beijo na vida dele.
Não
ele ia ganhar um aumento. Cara, um avião caiu, velho. O avião caiu do chefe do cara, mano. É muito bizarro, velho.
Eu tenho duas que foi foda, assim. A primeira é rápida, tipo... Sabe que quando a piscina é aquecida e os caras colocam um plástico, tipo, azul em cima, um plástico bolha, assim?
Sim.
Eu lembro que eu tava na casa desse amigo que era rico pra caralho e era da avó dele. Tava eu, ele e mais outro moleque. E eu era um moleque muito bonzinho e o outro moleque, não o dono da casa, da avó, ele era meio da pavirada, assim, as famílias não gostavam muito dele porque ele era meio já, sei lá, meio mal educado e tal, não sei o quê.
Uhum.
E eu, mano, cheguei pros moleques e falei, mano... Vamos pular em cima do plástico, foda-se, não sei o que. A gente começou a pular em cima do plástico. Chegou uma hora, obviamente,
furou, né?
Plástico furou.
Ah, furou o plástico?
É, tipo, furou, tipo, fez um buraco, porque, tipo, pulando em cima do negócio esticado, uma hora é furar. Aí rasgou o bagulho. Aí a avó viu.
Não, só pra explicar, Humberto, não é aqueles plásticos de pobre, Que é só o plástico ali jogado e fica boiando. Não, é... Tava esticado, entendeu?
É porque tem
tava
umas preso. Cordas, assim, que ele puxa, né?
Entendi.
Não é de pobre, não, Humberto.
Porque
não é nossa
de,
infância.
O de pobre ia afundar, né?
É, o de pobre afunda é
no
isso.
No cenário que eu sou capaz de imaginar.
Exato, exato.
Não, ele dava uma afundadinha,
não,
tá ligado?
Não.
É, mas não assim, sei. Tipo... Perfeito. Só pela zoeira ali. E aí, uma hora, furou. Aí, mano, a véia chegou lá, ficou putaça. E foi muito bom, porque eu não precisei me defender. Porque o outro moleque já tinha antecedentes. E eu não. Porra, não sei o quê. Nem vou falar o nome das pessoas, mas... Porra, o que você tá fazendo aí? Não sei o quê,
é alguém
lá.
Muito importante, tá ligado? São Paulo. Porra, Suzane von Richthofen. Caralho, você não...
Inclusive, também a gente podia...
Supla!
Sempre foi da pá virada, essa Suzane.
Sempre. E aí, a véia automaticamente colocou a culpa no outro moleque. Ela nem perguntou nada. E eu na maciota ali. Não, é foda. Ele é complicado. Esse menino é realmente complicado.
Mas eu acho que isso tinha uma coisa. Quando a criança... Ela não queria. Ela odiava vocês e amigos dele que estavam lá. Só que ela não podia dar bronca em você. Porque isso ia desencadear em problemas. De repente, seu pai não gosta. Você conta. Então, quando nessa situação, sempre o cara... Que é o dono da casa, o representante da família, ele ia tomar um esporro, ser humilhado, mas ela queria bater em você.
Não, tá, mas ela não deu... Então, é isso que eu tô falando. Ela não deu um esporro no neto. Ela deu um esporro no outro moleque que tinha antecedentes.
Ah, que nem era da família.
Não. Tipo, o outro moleque era tipo um amigo que nem eu, entendeu?
Saquei, velho.
Só que ele tinha antecedentes e eu não. Então ela, mano, já na hora falou, essa foi ideia sua, não sei o que, deu um esporro no moleque. Mas, não, não foi bem assim. Mas a gente é moleque, não sabe se defender. Tomou a culpa. Falei, realmente, esse garoto aí precisa ver se vai chamar, tá ligado? Mas,
eu falei pra gente não ser amigo dele.
Mas eu não sei se vocês passaram por isso uma vez. Eu tenho um amigo que ele tem dois irmãos, um mais velho e um mais novo. E a gente tava jogando L-Foot no computador.
Claro.
E a gente devia ter, tipo, 99, era 1999, 2000, sei lá, 9, 10 anos. E o irmão mais velho, que tipo devia ter uns 14, mano, dominou a sala de TV e tava jogando videogame, 64. E o pai tava dormindo no quarto. E ficou eu, o meu amigo da minha idade, e o irmão mais novo dele, que devia ter uns 6 ou 7. E aí a gente queria invadir a sala e tomar, tipo, motim. E pegar o videogame pra gente jogar, porque o irmão mais velho não tava deixando a gente jogar videogame. A gente tava de saco cheio de jogar L-Foot. Olha a ideia. O moleque, puto, trancou a porta da sala, então a gente não podia ter acesso à sala de TV. O pai era médico, tinha acabado de sair de um plantão e tava dormindo no quarto. E aí a gente tava preso, então como a gente vai fazer pra atacar a sala? Olha essa ideia. A gente pegou um moleque de 6 anos, jogou pela varanda. Na varanda tinha a janela basculante da cozinha. Sabe o que é basculante? Aquela que abre assim, né?
Sim,
só um moleque de 6 anos cabe ali. Mano, a gente jogou ele pra varanda, empurrou ele pelo basculante, ele caiu em cima do lixo da cozinha, fez um puta barulho. A gente, puta, será que seu pai acordou? Não, não sei o quê. Como que a gente vai expulsar ele? A gente pegou peido de velha, deu pro João, que tava na lavanderia.
Agora pode falar o nome, né?
Aí ele abriu a varanda, a janela da varanda que tava trancada. A gente pulou pra dentro da sala. E a sala de TV tinha duas portas de correr, assim, em quadrado. A gente pegou o peido de velha, queimou o peido de velha, jogou dentro da sala, assim, discretamente. Subiu aquele cheirão. Só que isso, puta de um barulho. Puta de um barulho. E subiu aquele cheirão, né? Mano, nessa hora, só ouço a porta abrir. Bum! O que vocês estão fazendo? Que cheiro é esse, porra? Viu a gente com isqueiro na mão, os moleques de 6 anos, 10, tá ligado? Mano, ele pegou os moleques, botou os 3 no quarto e eu fiquei no quarto que a gente tava jogando L-Foot. Mano, eu só vi os gritos, assim. Puta, uma porradaria comendo lá dentro. E eu, mano, fudeu. Próximo você eu, tá ligado?
Você achou que ele ia te bater?
Eu achei, sei lá, mano. Sei lá o que passa, você não
Mas
sabe, né?
Existia essa possibilidade de um pai de um amigo te bater?
Não, nunca aconteceu. Não, né? Nunca aconteceu. Mas, mano, pô, o cara tava na fúria.
Não é,
mano.
A agressividade
tava,
assusta.
Mano, de cinto, assim. Eu nem sei se ele usou na hora, mas ele meio que tava com o cinto na mão, assim. Bateu, os moleques gritaram e tal. Aí ele abriu a porta do quarto que eu tava e falou assim, e você se comporta, que senão o próximo é você. Eu fiquei...
Cara...
Tipo, em choque, assim, tá ligado? Aí meu amigo voltou, eu falei, porra, caralho. Mas ele não voltou chorando, assim, ele voltou meio ok. Eu falei, mano, tá tudo bem? Eu falei, já tô acostumado, é nóis. E, mano, continuamos jogando L-Foot.
Vocês não ganharam a sala?
Não.
Pô, tudo isso e não ganharam a sala.
Mas puta aventura. Eu me senti muito no... Esqueceram
aventura,
de mim,
meu.
Tá ligado? Fazendo um plano. Tipo, mó retardado, tinha nada.
Só que uma vez a gente tava na rua, né? Que eu morava numa rua sem saída em Osasco. E até esses dias eu fui lá, passei perto e os caras escreveram Vila do Chaves lá no muro, assim. Tipo, alguém aloprando, tá ligado?
Renan.
Pode ser o Renan. Sigam, o Vila do Chaves. Não. E aí, a gente ficava na rua o dia inteiro e tinha uma hora que acabava as brincadeiras, tá ligado? E eu lembro que era bem tarde da noite, assim, e a gente começou a tacar pedra mirando, porque a gente fazia... Tinha as pichações na parede, então a gente chutava a bola, tá ligado? Uhum. Ah, acertar na pichação vale tanto. E aí uma hora a gente começou a tacar pedra. Começou a tacar pedra, ó, acertando. É, tipo, acertando umas porradas na parede. E, logicamente, é um muro. Que significa que tem uma outra casa do outro lado, na outra rua, entendeu? Então tava muro, pedrada. E uma hora a gente começou a falar, mano, mas é muito fácil, a gente pode atacar por cima, né? Tipo futebol americano.
Nossa.
E aí começamos a atacar por cima. Em nenhum momento a gente se ligou
que tinha
um quintal recebendo uma chuva de pedras. E falando,
os caras viram a Palestina. Aqui é a Palestina agora.
Eu sempre soube que esse dia ia chegar, tá ligado? Tá nas escrituras, não sei o quê. A gente jogando pedra. Até que a mulher abre a janela e fala, vocês são loucos, vocês estão tacando pedra na minha casa pra matar alguém, não sei o quê. A gente, mano, tomou o esporro, a gente era tudo criança de, sei lá, 7, 8 anos, correndo pra dentro da minha casa. E fomos jogar videogame, tá ligado? E aí ficamos jogando videogame lá, esquecemos o que a gente tava fazendo. Uhum. Acho que era muito errado. E aí, bateram palma lá. E aí a mulher, ela tava, tipo, ela tava muito frio no dia, então ela tava cheia de touca, gorro, assim. Eu achei que era...
Pedra.
Eu achei que era um mendigo. Eu falei, ó, oh, mãe, tem uma mulher pedindo comida lá. Vai lá atender ela pra ver se tem alguma coisa aí, tá ligado? E aí minha mãe foi e voltou, tipo, mano, me deu um puto, tipo... Você acha que ela tá pedindo comida? Vem reclamar que você tá jogando pedra na casa dela, tá ligado? E a gente, porra, é mesmo, né? Tô jogando pedra.
Maravilhoso. Eu fiz uma coisa parecida também. Que, mano, a criança tem tédio, ela quer ver o circo pegar fogo. Eu moro ainda no sétimo andar. E, mano, tinha umas bexigas no aniversário da minha irmã. Eu falei, mano, tinha uma galera tomando sol na piscina embaixo do prédio. E eu falei pro meu amigo, falei, mano, e se a gente pegar água e jogar com bexiga lá embaixo? Não machuca ninguém, né? Começou a jogar bexiga com água. E tinha uma puta uma gostosa tomando sol lá. E aí, mano, eu tive uma ideia. Mano, vamos escalonar. Tipo, é a bola pra pedra. Se a gente mijar na bexiga, velho. Aí, a gente mijou e jogou. Só que a gente tava achando...
Cara, é urina pra caralho pra encher uma bexiga, velho.
A gente achou... A gente tava em dois. A gente achou que... Tipo, a gente jogar e sair... Eu nunca ia saber quem que tava jogando. Mano, não é que a mina sobe no apartamento. E aí ela bate na porta. E aí, mano, eu e meu amigo, a gente corre pro lado mais o lugar da casa mais longe da porta da frente. E falava pra moça que trabalha em casa, mano, não abre essa porta de jeito nenhum. Não abre, pelo amor de Deus. Mano, a mulher assim, ó. Abre aí que eu sei que vocês estão jogando bexiga, não sei o que lá. Mulher abriu a porta.
Como ela abriu, né?
Ah, a moça do lado de dentro, né?
Ah,
ela abriu e falou, o que aconteceu? Não, tá, os moleques estão jogando bexiga lá embaixo, vai machucar alguém, não sei o que lá. Tomamos um puta de um esporro. E tinha uns 10 anos, já foi a primeira vez que eu tava tomando um esporro de uma mina que eu pegaria, assim. Eu tinha 10 anos, sabe? Uma sensação esquisita.
E fora o cheiro de urina. Que...
Mas eu achei no corredor. Eu achei que eles tinham percebido. Por isso que eu achei que ela tinha subido. Mas...
Ah, não sacou que era urina?
Não.
Vocês bebiam muita água naquela época?
É, não tava... sei, não sei o que aconteceu, mas ela não isso não cristalino. Foi tocado. É porque, puta, ela teria que ter pegado nela. Primeiro não pegou nela, né? Foi meio longe. Então ela teria que ter ido lá naquela específica e cheirado, sei lá. Cheirado,
que estranho. É que também não tinham várias com urina, porque nós éramos apenas dois, não dava pra um arsenal de bicho.
Uma criança escrota, né? No mínimo, pra dizer.
Sabe que quem tem a melhor história dessas de jogar coisa pela janela é o Pompiani, e que uma vez ele jogou uma carteira da janela da escola e acertou um cachorro. Ele foi expulso da
caralho,
escola.
Caralho, uma carteira, caralho. Cadeira.
Tipo, é, uma mesa. Carteira, uma mesa. Ele jogou, ele não viu. Tinha lá fora e acertou um boa. Cachorro, foi expulso da escola.
Matou o cachorro?
Eu não sei, sabia?
Quando tem uma estátua do cachorro história, na falei, porta.
Que matou? Porque, mano, cai uma mesa de um outro andar de cima.
De um cachorro?
Um cachorro, né? Porra. Acho que mata.
Depende
acho
do cachorro, né, também.
Depende do cachorro, né?
Pinscher mata um Golden. É. Machuca.
Ah, depende, mano, de onde pegar, velho. Se pegar na coluna, pegar na cabeça.
Se pega no olho.
Não é?
Então. Tinha frase de mãe, né, também.
Sim.
Se pega no olho, se não é todo mundo. O que mais?
Cara, minha mãe tem uma frase clássica. Que ela tem algum problema. Eu quero fazer um texto sobre isso. Dela. Ela fala... Essa frase é a frase clássica, mas ela sempre tem um desses ditados populares que não servem pra nada, tá ligado?
Uh-huh.
Tipo, Ela fala assim, vai ficar mais caro o molho do que a peixada. Só que ela fala caipira, né? Porque é o jeito da família dela, vai ficar mais caro o molho do que a peixada. E aí, esse final de semana, eu fui deixar ela pra pegar um frango lá no lugar lá. E meu pai tava no carro e falou, certeza que ela tá conversando e falando que vai ficar mais caro o molho do que a peixada. Chata pra caralho, tá ligado? Cara, mas eu tava vendo uma... Não sei quem que falou esses dias, essa frase tipo... Só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem que fala?
Charlie Brown.
Que é uma puta babaquice, né? Porque tem gente de verdade que é babaca, imbecil, não consegue ver que o outro Sim. é de mentira e é enganado. Uhum. E tem gente que é de mentira também que não sabe identificar quem é de verdade porque só tem a referência de mentira.
Tem que desfazer a lógica.
Mas não tem lógica. Não tem gente. Se o cara é de verdade, não garante que ele sabe interpretar a outra pessoa, tá ligado? Ah, quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Oh, corte,
não sabe,
valeu.
Velho. É passado pra trás quem é de verdade.
Corte, destruindo Chorão.
Os caras estão falando, que estão batendo na mesa. É isso mesmo, André?
Cara, aqui ninguém reclamou, não.
Aí eu bato na mesa. Isso acontece.
Tem alguém batendo direto na mesa. Tá saindo no som.
Quem tá reclamando? Fala aí o nome. Fala.
Posso falar? Cara, eu vou defender aqui, né, pessoal.
Eu preciso...
Sua família, né?
Preciso ouvir com som.
Fone.
Com fone um dia pra tentar sentir empatia por essas pessoas. Porque até agora não me bate nada.
Cara, eu tô com. Eu tô.
Tá de boa, né?
Por que será, né? Que pra tem gente que você pega e o.
Será que é porque o fone é bosta?
Não, esse fone aqui é mó bom.
Esse fone é
Não. Fone da pessoa.
Ah, sim.
Às vezes é isso.
Às vezes é isso mesmo. Às vezes nada,
pega
mó
bem o ruído, a gente tá criticando o fone da pessoa.
Não, mas peraí, o que a gente tá falando?
De frases.
Ah, então, realmente, tem essas frases muito boas e eu gosto muito quando... Esses dias eu vi uma foto de alguém no Instagram muito maravilhosa, que é tipo assim, a foto dela com uma pessoa, tipo com a mãe, sei lá. E assim, aqui está eu e a minha saudosa mãe. E eu falei, porra, a mãe morreu, né? Aí quando eu vejo, a foto era do dia. Tipo, acho que a pessoa achou que saudosa fosse, tipo, minha famosa, sei lá, minha querida, sei lá.
Mas há quanto tempo ele não via a mãe dele?
Sei lá!
Pode ser isso, pode ser que ele tava com saudade, que fazia muitos anos que ele não via a mãe dele.
Mas se a foto é de hoje, sei lá, parece que ela morreu,
A mãe que é saudosa, verdade. Né? A mãe que tá com saudade, não é a pessoa.
Sei
é
lá, eu não sei. Você precisa
ideia do que é saudoso pra gente
saudosa
ter...
é quem sente saudade.
Porque... É certeza absoluta, é isso?
Saudade.
Porque...
Não, ou talvez seja o objeto de qual você sente saudade também.
Adjetivo que sente muita saudade, repleto de nostalgia, nostálgico.
Então pode ser nostálgico, minha saudosa.
O que é uma coisa saudosa? Que sente, que dá amostras de saudade, que inspira saudade.
Isso, que inspira saudade, pode ser pra própria pessoa, né? Bom, enfim, de qualquer forma.
Não, mas às vezes inspira
Eu acho engraçado quando... Eu acho engraçado... Burrice é uma coisa que me encanta, assim.
Burrice...
Tipo...
Cara, burrice me encanta também, sabia?
Uma vez tava numa festa, velho, num churrasco, a gente bebaço, e tava tocando uma música em espanhol. Eu não sei que música que era. E, mano, todo mundo bebaço e eu conversando com um amigo aqui, de repente passa meu amigo completamente xarope e a música em espanhol tocando... E aí ele só tá de passagem, assim, ele não vai falar nada. Ele só tá de passagem, ele vira pra nós dois e fala assim, parla italiano, e sai. E a música em espanhol, tá ligado? E, cara, eu não conseguia parar de ir. Cara, muito... Porque a confiança que era italiano é muito maravilhosa, tá ligado?
Eu tô aqui falando... Só lá dentro, gente. A gente nunca falou que não está mexendo na mesa. Porque muita gente veio falar, não, eu tô de fone, você tá mexendo na mesa sim. A gente nunca falou que não tava mexendo na mesa.
Peço desculpas mais uma vez. Então a gente tá tirando um sarro, mão brincadeira.
Quando a gente ia no museu com a escola, era assim, mãozinha pra trás, mãozinha pra trás. Não dá uma de deco e derrubar o vaso.
Não fui eu que derrubei, vocês não entenderam?
Não, mas é que você tava na situação pra mim, a culpa
até
é
até hoje ele foi a culpa da menina. Até hoje ele não superou isso.
Ela fez um favor. Na verdade, assim, o André foi pra beijar ela viu que ela não queria beijar, falou, vou derrubar esse vaso e foda-se.
Foda-se. 80 mil reais.
Você sabe que teve um amigo nosso da comédia, não vou falar quem, que uma Pompiani. Vez ele, não era Pompiani, é um outro cara, que tava tocando uma música clássica e ele foi querer, tipo, falar um autor de música clássica e falou, porra, tá tocando um Shakespeare. Achei foda. Achei assim, caralho, o cara não tem noção de nada da vida.
Ele é uma modalidade, né?
Não, então, e ele ousou, falou, mano, vou jogar Shakespeare aqui.
Vou jogar aqui.
Que é velho. É velho, então é isso.
Muito bom. O cara correu tão rápido que nem o Phelps, velho.
É,
o cara
caralho,
é o Phelps.
Mano,
cala só a boca. Acho muito maravilhoso, assim. Uma vez um professor de... A gente era moleque, um professor de biologia falou assim... qual que é o animal, o mamífero mais rápido que tem? cara me soltou um barata, velho. Mas altão, assim, tipo, nem perguntou pro cara, tá ligado? Tipo, não foi tipo, André, fala aí qual que é o mamífero mais rápido. Não, foi tipo, qual que é o mamífero mais rápido? Qual que você acha que é o mamífero mais rápido? Pra sala, o cara, mano, barata, tipo, na certeza, cara, tá ligado? Cara,
eu lembrar uma... Não sei se tinha no colégio de vocês, às vezes, tipo, ia ter uma viagem, nem todo mundo ia na viagem, então, tipo, não tinha que estar no colégio, mas não tinha aula de verdade, né? Porque o professor não ia dar matéria com metade da turma indo embora. Aí, tipo, eu lembro que tinha uma aula que a professora resolveram fazer gincana com vários jogos, assim, de meninos contra as meninas. Aí era um jogo lá que era, tipo, de pergunta e resposta, sabe? Aí foi fazendo, tipo, coisa de criança mesmo, tipo, aqueles jogos lá de pergunta e resposta. Aí, cara, a gente tava, eu lembro os meninos, a gente tava tipo, cara, se a gente acerta a pergunta, a gente ganha. E vinha umas perguntas difíceis, de vez em quando, que a gente não sabia nem acertar. Aí veio pra um cara que era o Eduardo Felchner, eu lembro o nome do cara. Que ele só, a pergunta era, qual que é o órgão cujos batimentos são responsáveis pela circulação sanguínea? Aí ele ficou tipo, e a gente já tinha estudado isso, a gente já estava tipo na oitava série, entendeu? Já estamos indo pro ensino médio. Aí tava, tipo,
precisa também ser.
Porra, é com primeira série, né?
Exato. Aí ele. Pulmão!
Sob pressão.
Aí a gente tava tipo, porra, a gente ia ter ganhado.
Puta. Uma vez num aniversário, tava tendo dança das cadeiras. No aniversário desses de buffet infantil e tal. Sei. Aí os recreadores. E aí, obviamente, quem que vai pra final? A porra do aniversariante, que é sempre um perdedor, que jamais iria pra final de qualquer merda.
Que, mano, o cara que entendeu? Tá com a mão no som tá só olhando pra ver se ele tá na cadeira limpo, né?
Exatamente isso. É assim, a dança das cadeiras eu sempre achei uma grande injustiça.
Cara, é sempre injustiça.
Eu nunca tive um aniversário, tive uma vez num buffet, mas
nunca tive aniversário, tipo, tem 3 anos.
Eu já tinha 18.
Era mais velho, entendeu? Não tinha dança das cadeiras. Mas eu lembro que eu sempre ficava muito puto, porque eu falava, porra, eu vou perder pra esse cara? Eu nunca perderia pra esse cara na vida real, mas no aniversário dele, tava jogando em casa. Fomos até a final, eu e ele. E o cara exatamente fez isso. Parou a música na vez dele. E aí eu tirei a...
Você tirou?
Tirei a cadeira. Sim. E sentei. E aí foi um momento Climão. Assim, tipo, que moleque cuzão, tá ligado? Uhum. Você não sabe perder e roubou do aniversariante.
Puta também, mas babaquice, deixa o moleque
perder, que rolar. Que tem a ver. Aí teve que rolar pra ele ganhar.
Ah, então, fizeram de novo?
Fizeram de novo pra eu ser humilhado no público. Me marcou.
Nossa.
Puta, eu ia contar uma história agora. Puta, esqueci.
Pulmão.
Ah, é. Quando eu era moleque, a minha mãe era muito brava. Tipo, ela era muito brava. Principalmente com a coisa de estudo, assim. E eu tinha muito medo da minha mãe. Não sei se eu contei essa história que eu já contei, da tabuada.
Não sei.
E aí, mano, eu tava. Ia fazer uma prova de tabuada, não sei o quê, alguma coisa assim. E a minha mãe tava dirigindo e tava me levando pra prova lá. E ao mesmo tempo ela tava fazendo uma chamada oral pra ver se eu decorei a tabuada, tá ligado? Então ela fazia lá, sei lá, 3x3, 9, 4x4, 16, não sei o quê. E aí, cara, em algum momento ela para num farol e ela se distrai com alguma coisa no trânsito. Ela fala 5x5 e eu 25. E ela, tipo, se distraiu. Ela 25 e eu... Não, pelo amor de Deus, 30, 30, pelo amor de Deus, com medo de apanhar, tá ligado? E ela começou a rir pra caralho, que ela percebeu, tá ligado?
Sem nenhuma confiança em si mesmo.
Nenhuma, né? Nenhuma. Eu tava indo zero confiança nessa prova, era péssimo.
Já viram esse vídeo na internet que a mamãe ensinando o filho assim, tipo, ó, Pedrinho, ó, a barata diz que tem 7 saias de filó. Uhum. Mas a mentira da barata, ela tem uma só. Quantas saias de filó a barata tem? Aí o Pedrinho fala, uma. Ela... Pedro, pelo amor de Deus, ó, 7 saias de filó, 7 saias. Aí o Pedro assim, mas é mentira da barata. Aí a mãe, quê?
Bum.
Uma vez eu tava no aeroporto e aí tinha um cara, um negão, um puta negão grandão, assim, gigantão, segurança.
Sei, cara. Ciborgue.
Mano, muito forte, assim. E aí eu, criança, 6 anos, tá ligado? Cheguei pra ele e falei, ah, você sabia que você parece um artista? E aí ele, tipo, mano, porra, do caralho, parece um artista, quem que é o artista? Aí eu falei, Vera Verão. Uma cara de cu.
Sem filtro nenhum, né?
Eu não sabia, eu achei, tava na real, criança. Eu achei maneiro pra caralho, porque eu adorava pra ser
porque nossa. Você não tinha preconceito nenhum.
Exatamente,
também,
né? Eu falei, mano, você parece um artista, Vera. E o cara ficou muito puto, meu pai falou, eu achei que eu ia apanhar aquele dia, porque o cara ficou muito bravo com você, assim, fiz uma cara.
Mano, que pô, criança, você é um idiota.
Mas é chato, né, velho?
Tipo, ah, mas tudo bem. Tudo bem.
Tipo, beleza, preconceitos dele ali, que na cabeça dele era um problema aparecer a Vera Verão.
Cara, mas, porra, mas ó, mas você vê um negócio...
do nada chegar e falar isso pra você. Você só tá existindo lá. Só tá você lá. Não tem que conviver com aquela criança.
Mas, mano, você quer ver uma coisa? Por que, que eu acho que ele não deveria ligar? Porque eu fui professor de inglês de criança. E tipo, sempre rola, assim, quando a gente é moleque, alguém fala pro professor, ah, você é chato, você é bobo, sei lá. É, não, a gente não gosta de você. Mano, rolou comigo. Tipo, a criança falar isso pra mim. E eu achei que o dia que isso aconteceu, eu ia ligar pra caralho. Mano, eu liguei. Zero. Zero.
Ninguém
zero.
Se importa, criança.
Zero. Exato, zero. E aí teve um dia que eu achei muito engraçado, que era um moleque que eu gostava muito da aula pra ele chamava Antônio. Era um puta figura, cabelo comprido, meio surfista, assim. Moleque bonitão, assim. Engraçado, tinha irmão mais velho, já sabia as... É engraçado que quando o moleque tem irmão mais velho, ele já sabe as coisas antes.
Uhum.
E tem uma galera na mesma sala que não tem. Tá ligado? E rolou duas situações com esse moleque que eu achei muito engraçado, muito pura, assim. A primeira foi o seguinte. Ele perdeu a prova e aí ele teve que fazer a prova substitutiva, então ele fez sozinho e eu tive que aplicar. E aí chegou uma hora lá no final da prova que tinha um barco, né, tipo um bote assim, e você tinha que colocar em inglês como que é o nome em inglês de bote lá, do barco, que é boat.
Ah.
E você sabe?
Eu sei.
Que não é sabe a história?
Não, eu sei que aí, é boat só.
Aí, não, mas é que faz sentido pra continuação da história. Ah. Aí, ele falou, teacher, isso aqui eu não lembro. Eu falei, você tem que lembrar. Não, mas é a única coisa que eu não lembro, pô. É pra ir pras férias, assim, né? É a última coisa, tal. Só isso que eu não lembro, me ajuda aí. Tá bem. Eu falei, tá bom, Antônio, eu vou te ajudar. Eu vou só dar a primeira sílaba. A primeira sílaba, tá bom? E aí você bota o que você acha que é. Aí ele falou, não, beleza. Aí eu falei, ó, começa assim, ó. Ele, cat! Na hora, assim, tipo, na hora. Mano, eu não conseguia parar de rir. Porque ele não falou pra me zoar. Ele falou, tipo, é boquete. Eu já ouvi isso aí, é boquete. Tá ligado? E aí eu comecei a escrever. Eu falei, não. Para. Parou. Tá ligado? Mano, eu não conseguia parar. Eu tive que sair da sala e entrar na cozinha de tanto que eu ria. Porque foi muito inesperado, tá ligado? Eu tava mal, tipo, na postura da professora, sabe? E a outra vez que eu achei engraçado desse moleque, que é muito puro também. A gente estava no final do ano, época de Natal, e aí eu vi ele e um outro moleque rindo e apontando para uma menina que ela era um pouco mais nova, mas nesse período, tipo, 7, 6 anos é muito, né? Tipo, uns 6 meses mais nova. E ela era um pouco atrasada, tá? Eu falei, puta, saco, né? Vou ter que ir lá chamar os moleques para falar que, porra, caralho, chato, né? Por que vocês estão rindo aí? Estão apontando? O que vocês estão sabendo? E aí eles, porra, não... falando, cochichando e rindo e tal. Falei, mano, não sei se é dessa menina ou não é. E... ou se é putaria. Eu achei que era alguma coisa de sexo que eles já estavam... sabe, alguma coisa assim meio... Aí... eu falei... olha aqui. Vocês dois, vem pra cá. Aí eu chamei os dois pro canto. Falei, eu quero saber o que vocês estão falando. Não sei qual que é. E eu quero que vocês me falem aqui, mas pode falar... tá tudo bem, só não quero que vocês tirem sarro de ninguém, não sei o que e tal. Falou, teacher, a gente sabe de uma coisa, que a Marina, que é outra aluna, a gente sabe que ela não sabe, e a gente não pode falar pra ela, e eu não sei se você sabe também, então eu não posso te falar. Aí eu falei, mano, é putaria pesada. É um 69, é um boquetão que alguém viu, é uma coisa, uma punheta do irmão falou, sei lá, é um negócio baixo, né? Falei, olha aqui, Antônio, você presta atenção, não me interessa o que que é, pode falar, senão a coisa vai ficar feia. E é engraçado que nessa idade, a criança meio que respeita a autoridade, né? Porque com 12, 13 já, tipo, vai tomar no seu cu.
Já descobre.
E aí, um olhou pro outro, tipo, mano, a gente vai ter que falar. E aí eles olharam pra mim e falaram, então, teacher, não sei se você sabe... mas não fala pra Marina, tá? Eu falei, o quê? Papai Noel não existe. Eu falei, ah! Porra, velho! E aí, na minha cabeça, eu falei, ah, não, eu fiz uma surpresa, né? Tipo, porra, não existe, quem te contou, não sei o quê e tal. Mas, mano, eu falei, caraca, que puro, velho. Que puro, assim. Eu aqui, na minha cabeça, já calculando milhões de absurdos que ele poderia ter visto, sabe? E
eles discutindo isso, né? É. Olha, hoje nós temos uma reunião séria.
De pauta.
Tá? Aqui. A pauta principal, Papai Noel não existe, tá? Pra onde vai nossos dentes? Os caras realmente precisamos falar.
Esquematizaram.
Sobre... aí tem o cara que é negacionista, fala, não, existe sim, existe o Papai sim. Noel.
O presente tá lá, como é que tá lá?
Cara, mas esse é um bagulho, né? Que antigamente a gente não tinha ideia de quem eram os nossos amigos e quem eram as famílias dos nossos amigos. A gente só convivia criança, a gente brincava, tá ligado?
Ah, sim.
E, cara, eu tava vendo o Theo, ele no prédio da mãe, ele brinca mais lá. Tem uma criançada da idade dele, então às vezes ele desce pra brincar. E aí ele pegou birra, não sei se por alguma coisa que ela falou pra ele, ele veio com isso, porque um dos amigos, ele usa a máscara com a biqueta de fora, tá ligado? Usa a máscara com o nariz pra fora, assim. E é uma família que já pegou Covid duas vezes,
com a biqueta de fora, parece que era com mamilo,
é,
né?
É, eu também, eu falei, nossa, que criança estranha.
A biqueta de fora, assim, ó, a máscara com a biqueta de fora, que é tipo, mano. E aí o Theo veio... falar do moleque, tipo assim, meio que debochando, assim, ah, como se o moleque fosse um negacionista, tá ligado? Não, porque a família dele não leva a sério, papai.
É.
Negócio do Covid, tá ligado? Aí não sei se porque a mãe falou alguma coisa. Eu falei, caralho, hoje em dia a criança tem dificuldade pra fazer amizade, porque já tem até uma guerra ideológica pras crianças, total, tá ligado? Né?
O Theo acredita em Papai Noel, essas coisas, assim? Ele podia trazer essas memórias.
Ele finge que acredita.
Ele finge que acredita?
Ele finge que acredita. Caralho, porque que ele safado, quer o presente. Hein? É isso.
É.
Eu venho percebendo esse movimento há alguns anos, assim.
Eu lembro...
Fada do dente, ele fala, mas eu quero o meu presente.
Eu lembro uma vez que eu falei pro meu pai, hoje eu olho pra trás e fico um pouco de vergonha, apesar de eu ser uma criança. Eu falei, pai, não precisa me dar videogame, não. Esquece. Não precisa, não. Ele falou, por quê? Eu já sei. Em vez de você gastar agora, tipo em agosto... Eu peço pro Papai Noel e vem de graça.
Vou te ajudar. Deixa
meu, é, e meu pai, tio. É, tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá.
Cala a boca só. Caralho. Cara, eu acho maravilhoso aquela piada do Jim Jeffries, que ele fala que a mulher dele queria comprar um presente de aniversário e ele não gosta de aniversário. E aí ela fala, ah, mas você tem que comprar um presente. Ele fala, não quero presente. Não, mas você tem que comprar um presente. Ela fica insistindo e fala, só para de usar o meu dinheiro pra comprar presente pra mim. Eu não quero nada. Eu não quero. Não quero que você me dê presente.
Eu gosto daquela do Jason, que ele fala que a namorada dele, porra, fez um porta-retrato com colagem, não sei o quê. E ele fala, puta, não vou usar essa porra, acho uma merda e tal. Mas eu, por outro lado, comprei o melhor presente do mundo. Fui lá. E comprei pra ela um Xbox 360. Claramente ele que vai usar, tá ligado? Foda-se.
Mas eu lembro, cara, quando eu era criança, assim, meus pais, eles tinham muita pira. Eu também tinha pira, né, de Papai Noel, de Coelho da Páscoa.
Meus pais tinham pira, eu era uma criança totalmente lazer. Achava chato, ligava, chato.
Ligava. Gostava de ir pelas comidas.
Meu feriado favorito era finados,
porra. Eu ia pra encoxar minha prima, mas o Papai Noel não ligava muito na festa.
Não, mas é tipo, eu... Tipo, eles faziam pegada com talco do Coelho da Páscoa, entendeu?
Pra achar, tá ligado.
Entendeu? Tipo, eles tinham meio... Bora fazer essa...
Esse evento.
É, esse evento. Especial, exato. Né? Eu lembro que, tipo, cara, uma coisa que eu adorava de Páscoa era que a gente ia pra chácara da minha tia. É, todo mundo ganhava ovo de todo mundo, né? Porque o Brasil não vivia em crise naquela época. E aí, cara, escondia os ovos, assim, durante na chácara e a gente ia achando, assim. Aí você achava o ovo, tinha o nome de quem deu e quem tava recebendo. Então você ia achando, ia trocando ovo com quem achou o seu, essas coisas. Porra, era muito da hora.
Às vezes rolava um caça ao tesouro. É. Achava caça ao tesouro muito legal, porque geralmente era uma criança que jogava só. Que era a criança que chegava primeiro, lia a dica e já sabia, e saía correndo. As crianças só... As crianças corriam, e tudo isso pra ganhar, tipo, aquela porra daquela caixa garoto. Pra todo mundo. E sobrava sempre um chocolate merda, né? Que
Caribe, fica... sempre o Caribe.
Caribe,
ou de café, no final.
Caribe.
Que é chocolate Caribe, não, de banana.
Sei lá.
Sempre um chocolate de banana.
Fica por último. Uma bosta, velho.
Fica aí, ó,
Choquito, Prestígio, tudo isso é rápido.
Ó, Sensação sempre é rápido também, né? Que morango.
Sensação morango, exatamente.
Aí,
fica aí. Vamos ver as nossas fotos criança, vamos. Meu?
Bora.
Fazer aquela fritadinha bacana. Bacana.
Querem uma de cada ou vamos na ordem que recebemos aqui?
Ué, tanto faz, ué.
Ah, vamos aqui, ó.
Aqui, então. O primeiro é esse negativo aí, né? Que tem preto e branco na
Sim,
foto.
Sim, esse aí é o meu primeiro cosplay, né?
Que de quem que é? É o Mickey ou é o Saci?
É o Saci Pererê.
Ah!
Esse aí é o Saci Pererê.
Você não tinha percebido?
Não, eu pensei que ele tinha quebrado a perna.
Não, então. Essa perna branca que eles fizeram é pra que, tipo assim, ó, aqui não tem nada. Entendeu?
Aqui
eles
não tem perna.
Aqui não tem nada. É uma parte do tecido branco. Eu lembro muito bem. Cara, primeiro festa de pra ver criança dançando é a coisa mais babaca que existe, tem que acabar. Porque assim, é muito ruim.
Muito
é sempre
boa,
muito
sabe
ruim.
Sabe o que fez ela comprou?
Não, isso aí tinha um modelo que a costureira da escola estabeleceu. Não era que era só eu.
Tipo assim, é tipo o uniforme da fantasia da galera.
Isso, eles dividiam as classes e aí o tema disso aí era Sítio do Pica-Pau Amarelo. E cada uma de cada um ia... Tipo assim, a minha turma era Saci. E
Nossa.
Eu acho que eles escolheram um Saci
porque
pra minha turma.
Negro.
Porque ia ficar muito engraçado eu com essa roupa. Porque,
cara,
mano, é foda essa roupa. Você
pensa assim, o único casting que o Humberto passaria pra Saci
foi aí.
Foi aí. Não tem... Olha o que ele é branco da cor do banco, irmão.
E, cara, eu queria muito, porque o Saci era o personagem mais maneiro do sítio. Sempre foi.
Mais engraçado.
Fazia pegadinha, mais engraçado. Sim. Então eu também queria ser o Saci, eu não queria ser os outros.
Engraçado, tá, né? Que hoje essa, talvez essa fantasia fosse politicamente incorreta, né?
Então, pois é. Hoje em dia. Mas você vê que tinha. Eu não fiz blackface.
Não,
mas,
mano, você era consciente.
Não, eles queriam que eu fizesse, mas eu falei, eu não
faço. O cachimbo também falaram, deixa pra lá.
É, o cachimbo eles deixavam.
Só podia acender nos intervalos.
Sim, exatamente. Foi muito especial esse dia. Olha, esse aí, mano, é o Humberto, eu fiquei impressionado com essa pequenininho.
Foto. Olha, eu nunca tinha visto foto do Humberto pequeno. É, não, puta, é muito diferente,
cara,
assim,
cara, é muito,
né,
diferente, e ele, não, ele parece uma criança estranha.
Não, ele parece uma criança gringa.
Vai mostrar a sua foto aí, cara. A minha foto claramente muito melhor que a sua.
O Humberto parece muito. Se você falasse pra mim, ah, uma criança sueca, mano, na moral, nossa, eu total, não ia duvidar, né, velho.
Cara, é impressionante.
Porque o Humberto, ele tem cara de europeu hoje. Mas, que eu não sei se é porque eu já conheço ele, mas aí é muito mais, velho.
Não, é bastante. Total. E é muito da hora ver essa foto e, tipo, o formato do olho. Porque, assim, os traços, eles ficam, lógico, né? É bem diferente, mas se você pegar traço a traço... Eu tá tô muito aí, tá ligado? Ao contrário daquela sua foto.
Que... Na puberdade, né?
Na puberdade não era o Daniel. Tipo, a criança é o Daniel. Caraca. O Daniel tá aqui.
Aquela foto, na aquela puberdade, foto, tipo... Eu amei aquela foto.
Trocou, velho.
Mas aquela foto... Sabe por que eu ando com aquela foto no celular? Porque quando eu falo que eu sofria bullying e eu era feio e não pegava ninguém na escola, as pessoas não acreditam. Só que aquela foto que eu mostrei pra vocês...
Prova.
Não, ela é... Eu tô melhor do que eu era.
Nossa.
Porque naquela foto a qualidade é baixa, porque era foto de filme. Então não dá pra ver tanto as espinhas no meu rosto, tá ligado? Uhum. E a minha boca, cara, ela fica toda craquelada depois.
Eu me lembrou alguém aquela foto, que preciso, quero muito.
A minha mina falou que eu pareço o Jamal do Quem Quer Ser Um Milionário.
Parece mesmo. Cara, mas é muito... Se você pegar no meu Instagram as fotos do Theo, mano, é muito impressionante, assim, o formato do olho é exatamente igual.
Mas você é mais branco, né? Sim,
eu sou mais branco, eu sou mais branco.
Ô, a gente podia, essas fotos
mais branco
aí, voltar...
e mais loiro, ou não?
Vamos...
Cara, agora... Mas o Theo teve cabelo bem, bem...
Tipo, nessa idade era igual.
Ah, não. Até recentemente, assim. É. Não faz muito tempo que o cabelo dele começou a escurecer. Que,
mano, será? Olha, o cabelo é quase branco aqui, bem na divisa aqui.
A gente podia... essas fotos vão lá pro grupo do Zap, hein?
Tá bom.
Fechou?
Tá bom, tá bom.
Aí, então, quer entrar no grupo do Zap, tá na descrição.
Legal, agora
do
a gente
vídeo.
Vai parar na Deep Web, né?
Então, não, porque hoje no Instagram, inclusive, uma coisa que a gente tem que fazer é ver as fotos dos famosos. Pô, hoje o Instagram virou um cardápio de pedófilo, velho. Tem de padre hoje olhando criançada no Instagram.
Olha o André.
Caralho,
baita cara de caipira.
Caipira.
Que é cabelinho de cuia.
Sabe o que é pior? Possivelmente...
Mano, dar um tapa na cabeça desse moleque.
Você não usava óculos?
Não.
Você começou a usar óculos só depois
com 15 anos.
Mano, parece muito o André.
Parece.
Muito, parece muito.
Mas aí
muito.
Você tem já uns 8 aí, né?
Cara, 7, deve ser por aí. E, cara, agora que eu notei, as duas fotos que eu mandei pra vocês eram em festa junina.
É verdade.
Ah, é porque Goiânia sempre é festa junina.
Todo fim de semana fazendo.
E o cabelinho tigelinha no... olha.
Beatles, né?
Limite dá pra sentir, aqui, né? A cara cortou aqui assim, ó.
Pô, Beatles, né? Referências.
É, não, claramente.
Minha mãe, certeza,
é o Beatles. E essa mãe que não tinha.
E aquele pirulitão que...
Que é o cigarro, né, Deco?
O Deco pegou piranha, uma foto, né? Até que ele tá bem, pô.
Imagina. Claro, você acha que eu vou pegar as zoadas? É que
pega
eu não
achei. Outra aí.
Outro
caipira.
Pra humilhar, né? Isso aí, pra que fazer isso com a criança, velho?
Mas você tava de vestido, velho?
Pois é, então, uma roupa total, assexuada, né?
Mas vocês descobriram que o André era homem depois dos 7.
É porque, na verdade, os pais dele já eram essa nova geração de pais. Que tudo é
fluido.
Não tem coisa de menino.
Agora,
de
menina, uma coisa que fica o questionamento nessa foto é: você também tava de saci? Por que você tava com a perna enfaixada?
Não, mas
a
não
meia,
é.
A meia,
é uma
mais
meia.
Alta.
É uma meia.
Então você tá com um pé de meia, um pé de 100?
Nossa, eu tô... aqui, ó, um pé de tênis, outro pé com uma meia.
Não, mas isso não é uma... Tem uma meia em cima da meia?
Não, isso aí é sapatinho de criança.
Sapatinho branco de crochê.
Eu sei lá, gente.
Você era uma criança estranha.
Não, sinceramente, eu juro, assim, eu não lembro dessa foto, né? Que o dia que tirou.
Não, assim, mas aí...
Vocês estão, mas por que você tava com tênis e uma...
Não foi, cara, você que postou?
Não, não,
acho
não
que seus pais, o caipira é brega, talvez.
Ah, total. Não, é isso, lembrei, é isso. Porque eu, toda vez que tinha festa junina, eu ia com sapatos diferentes.
Olha aí, você tá sabendo mais que você. E você não parece você aí.
Parece, pô.
Você acha que parece?
Eu acho que parece, sim.
Ah, o olho, né? Mas meu nariz eu quebrei, né? Aí foi foda.
Ah, você quebrou?
Quebrei.
Por isso que
porra, puta história de criança. Como é que você quebrou o nariz? Quebrei, eu tava jogando bola, né? Que eu jogava muito
no
bem.
Gol.
Não, esse aí eu tava no meio de campo. Uhum. Aí...
ele fala como se fosse o Seedorf, né? Dominando a meiuca.
Enfim, cara, aí a bola foi pra cima. Aí eu fui cabecear.
Cabacear é uma boa palavra.
O cara, tu tá ligado, Humberto, que o Varela também errou palavras hoje, né? Eu sei que você tá ligado, porque a gente notou que ele errou palavras. Mas assim, eu não parei ele por ter errado, eu entendi o que ele queria falar, você também entendeu.
Existe uma perseguição em relação a você. Exato, assim, né? André, eu tenho observado isso.
Não, é que cabacear e quebrar, cabecear, fazer uma cagada cabeceando e quebrar o nariz, é cabacear. Eu acho uma boa palavra mesmo.
Exatamente.
Enfim.
Vai logo, e aí?
Aí, cara, a bola foi pra cima, eu fui cabecear. E outro amigo meu que estava jogando foi cabecear também. E a gente se chocou ali em cima. É. Quando eu fui ver, ele estava no chão chorando. É. E aí, tipo, lá em cima, ele meio que me... Tipo, a boca dele foi meu nariz, assim, e tal. Aí ele estava chorando. E eu fui lá socorrer o rapaz, porque eu sou uma pessoa boa.
Sei.
Quando eu fui socorrer lá, todo mundo parou, assim, começou a me olhar, assim, tipo... Eu tava tipo, gente, que foi? Aí eles, cara, seu nariz está sangrando. Eu, tipo, não tava sentindo nada. E aí, de repente, 10 pessoas, eu falei, porra, tão me zoando. Então, cara, eu fiz assim, minha mão tava cheia de sangue. Nunca sangrei tanto na minha vida, assim.
Sim.
Aí minha reação foi só sair correndo. Eu só saí correndo, assim, em busca de algum adulto. Aí, nisso, eu achei o John, que era o Dion mesmo o nome do cara. Eu lembro.
Zeline, o primeiro nome.
Né? Total. Aí eu achei ele e ele. Eu tava tipo, John, John! E ele tava tipo.
Com o nariz sangrando.
Não, não. E ele tava tipo, não, já vi ali. Juro que ele fez isso. Não, já vi ali. Aí eu falei, não, olha pra mim, olha pra mim. Ele olha pra mim, ele faz uma cara de horror, assim. Ele fala, vamos te levar pra enfermaria. Uhum. E cara, a gente vai
e ele tava cantando que música? Oba. Nem é dela, né?
Não é. Não, I Believe I Can Fly. Não sei qual é
também
dela.
Não.
I Believe I Can Fly é
qual que é dela?
Kelly.
You are the
dream. Essa é dela.
Enfim.
Isso. Muito bem, André. Provando mais uma vez que tem o tom. Vamos aí.
Lá. É, claro. Essa eu cantei no coral pra, no Dia das Mães.
Então é uma boa explicação.
Cadê? E aí?
E aí. Calma.
Você não comeu o cu da enfermeira? Não acontece nada nessa história.
Aí eu fui lá e comi o cu da enfermeira. Acaba assim, como que você sabia?
É, isso já aconteceu.
E ela tava menstruada, a gente era feito um pro outro.
Foi uma festa do vermelho.
Aí eu fui na enfermaria, cara, minha mãe buscou, fomos pro hospital, assim. Tipo, meu nariz abertão aqui, assim. Tipo...
E aí você nunca consertou isso aí, esse pipi não, hein?
Não. E aí, não, e aí, tipo, cara, não tinha o que fazer. Tipo, tu mexe lá, coloca no lugar e espera.
Sei. O nariz é foda.
É, né? E aí, tipo, eu fiquei com puta curativo durante um tempo, não deram ponto também. E aí hoje, quando eu tomo sol, pariu, eu fico um pouco moreno, dá pra ver, tipo. É que. Ah, o cara tinha aparelho, né? O aparelho que me rasgou.
Ah.
Aí
mas quebrou o nariz ou
quebrou,
só rasgou?
Tipo, quebrou e rasgou.
Ah, tá.
Mas o bagulho bom que deviam ter feito é tirado, que nem fazem com um boxeador, porque aí você ia ser um cara muito mais respeitado. Porque esse cara que não tem isso aqui do nariz, eu ia falar, mas esse cara.
Ou ele cheira muito, ou ele treta.
Viveu na vida.
Ah, não é?
Mas aí o. Puta, eu ia falar, quando eu tomo sol, dá pra ver exatamente os dois quadradinhos do aparelho dele que me rasgaram, assim. Tipo,
os brackets.
É tipo uma linha no meio e dois quadradinhos.
Você não sentiu nada?
Cara, eu não senti nada, nada, nenhuma dor, nenhuma.
Você quebrou
nenhuma.
O nariz, cara.
Cara, eu não senti nenhuma dor, eu, tipo, tava jogando bola, tava adrenalina, essas coisas. Eu vi o cara no chão e falei, porra, vou ajudar ele, de repente eu que precisava de ajuda. Isso fala muito sobre a vida, né? Mas.
Não é, né?
Você já conseguiu transformar numa história de superação. Vamos aí, porra!
Agora vamos pros melhores, né, não, Humberto?
Vamos pros melhores.
Lá. Baita foto.
Olha aí, moleque malandro, playboy.
Tá tudo no stories do Varela.
Usando.
Me lembrou Pokémon.
O Ash. É o Ash antes de ser, né?
Mas é engraçado esses suspensórios com uma camiseta listrada do Mickey.
É o. Né, suspensório é jardineira.
Jardineira, isso mesmo. Que era muito também uma vestimenta muito ridícula, que não serve para absolutamente nada.
A não ser que você seja jardineiro.
A não ser que você seja jardineiro e precise de muitos bolsos, entendeu? Mas que era muito usado, né? A mãe adorava botar na criança.
Sim, e virou uma coisa meio sexy, né? Pro jardineiro, suado, só com a jardineira. Sempre tem nada.
Ah, eu acho que talvez.
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 Não era o caso.
Próxima,
né? Olha eu aí.
O moleque palhaço.
Desde criança.
Moleque palhaço.
A sua, que eu, inclusive, sempre tive muito medo de palhaço, viu? Muito medo de palhaço.
Claramente não fui eu que escolhi, né? Isso aí. É, claro. Você vê que foi uma pintura minimalista da minha mãe na minha casa?
Coloca esses frufru aí do lado.
É o bufão,
sempre,
né?
É, mas sempre criança que tem. Sempre criança é esse palhaço, né? Nunca é outro.
Assim. Você, é mais fácil de fazer.
Você. É. Isso foi uma festa infantil também? Que você ia dançar?
Acho que era carnaval.
Carnaval, de palhaço.
Carnaval de otário aí.
Bacana.
Porra, essa foto.
Essa foto do bar mitzvah tá foda.
Eu, essa foto do mas bar é mitzvah. Essa idade mesmo, é 13 anos.
Cara,
sempre um velho do lado.
Meu avô.
O bar mitzvah é assim.
Que deu o cheque, que deu a grana. Nossa, e eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Primeira coisa, o tamanho da minha nareba. Sim. A minha mina, quando ela viu essa foto, ela perguntou se...
Você tinha feito plástica.
Plástica. Eu falei, óbvio que não, né? Mas é uma coisa curiosa. O maxilar, na verdade, o nariz é do tamanho que é hoje. Mas o resto do rosto não tinha crescido ainda, né?
É.
Tanto
é
que
verdade.
O olho parece menor, é tudo meio esquisito. E o meu penteado era ao contrário. Era pra esquerda, não pra direita. Olha que maravilha.
Que doido, né? Isso aí você que resolve.
E
não é?
Aí tem
não,
aquele belo aparelho dental ali, né?
Ah, o dente claro. Muito, né? Que nem o... Uma vez o Oscar Filho fez um elogio aqui, a gente tava na... Puta, esse bagulho tinha que voar. Um
piloto,
dia,
né?
Mano. Isso aqui é bom, né?
Só tem o áudio, né?
Ah, não, mas tem um problema lá, não sei o que foi. Gravou sem foco uma das câmeras.
É, esse é o primeiro, né?
Puta, aqui é muito engraçado que ele fala pro Daniel, assim... Um homem tendo que fazer elogio pro outro e tá, se dá bem com isso, porque a gente é machista, a gente ainda não consegue fazer esse tipo
mesmo.
De coisa. Não, a gente, todos os nós, da nossa geração, porque você também é, também que você é o bi mais machista que eu conheço, inclusive.
É o único
aí,
que você conhece. É o bi menos machista também.
Eu acho que não, eu tenho um monte de...
Tem o bi preto.
Tenho vários amigos bis. Mas o ponto é que ele fala assim, esse dente do Daniel é quase no limite de eu falar, é demais.
É grande demais.
Ali, quando o resto do rosto ainda não tinha crescido, era demais pra nossa, caralho. Era muito, entendeu?
E, mano, não sei se dá pra ver, mas tem a minha pele encebada e tinha muita espinha. O nariz mesmo tá meio vermelho de espinha. Cara,
eu sei
tá
como
tudo
é.
Horrível ali. Mas é isso, né? E o que é mais legal, se você prestar bem atenção na foto, eu tirei a foto da foto, então dá pra ver o meu rosto original aqui, né? O que tá acontecendo hoje ali no formato do...
A sombra aqui, ó. No cabelo, ó.
E você tá parecendo muito Mosca, velho. Sabe o Mosca da,
pode
da
crer.
Chiquititas?
Sim.
Parece muito.
Falam que eu pareço um indiano nessa foto. Maravilhoso.
Parece mesmo, parece mesmo.
Próximo.
Opa.
Ah, se quiser, tá bom também, né?
Desculpa, não pode clicar errado, mas...
Tinha um... É quando eu era árabe, né?
Ah, sim, essa do menininho bomba.
Menino
né?
bomba, é. Mas bomba. Eu era muito pequeno, parecia uma mortadela. Mano, como eu era obeso, olha isso. Minha mãe,
é gorda, né?
Minha mãe disse que eu não engatinhei.
Bebê tem perna de anão.
Preguiço. Preguiçoso.
Ah, é? Não engatinhou, já direto andou.
É, não, mas não que eu andei né? antes do tempo. Eu andei no tempo normal de andar. Mas só eu só pulei a etapa de engatinhar, entendeu? Não tem nada de prodígio. Eu só não engatinhei, tá ligado?
Mas tem a questão do estímulo, não tem? Que falar, ó, pra você incentivar a engatinhar, você tem que deixar a criança de costas lá, ela vai virando.
Ah, é? Não sei.
Tipo, criança que, por exemplo, anda de andador já não engatinha.
Ah,
ela já,
entendi.
Ela se locomove com a perna.
É,
de um jeito,
minha mãe disse que é porque eu era muito gordo mesmo. Não sei,
pode ser isso também.
E aí, essa última foto de óculos.
É o Jerry Lewis, né?
Não, Jerry Lewis. Claramente não tava enxergando, estranhando o óculos, né? Tá tipo... Que porra, mudaram as coisas aqui, tá ligado?
Sacanagem fazer isso com a criança, né?
Porque o bebê não tá ligado que, tipo, aquele óculos muda a visão. E o bebê, tipo, essa foto que eu tô, tipo, mano... Caralho, o que aconteceu na sala, tá ligado? O cara não tá vendo mais nada.
E essa foto aí é você visitando Neverland.
É.
Né? Foi o dia que você...
Foi, aquela sentada mortal.
Sim.
É, na verdade... Mano, eu não sei. Essa foto tava no Guarujá. Eu não sei por que tiraram essa foto. Entrou areia no meu olho. E alguém tá ali assoprando. Isso aqui, mano, só é estranha, né?
Mas é o um negócio do pai, né? É que naquela época tinha só 24 poses pra gastar com essas
coisas.
Mas o pai, a criança cai, primeiro o pai pega a câmera, faz um vídeo e depois vai salvar, entendeu?
Mas eu acho que é engraçado isso mesmo. Quando eu era criança, eu não... Tem muita... Tipo, Humberto bebê... É que bebê é muito bebê, né? Mas o Humberto criança acho que mudou muito o rosto.
Ah, cara, eu vejo muitos traços ali, cara. Tá muito
não, lógico, claro, assim. Até você, né? Mas assim, muda muito.
Também não é tanto, né, Humberto? Não vai mudar o bastante no
caso. Eu não acho que mudou tanto, assim. Eu acho que tá muito claro. Eu consigo ver cada um de nós na criança que está ali na foto. Entendeu?
Que maravilhoso isso aqui. Não tem nem como refutar esse argumento. Mas é isso. Que mais? Tem mais superchat? Alguém quer falar?
Cara, tem um superchat do Vinícius Alexandre há mau tempo. Mas eu pensei, ah, a gente já superou as frutas, né? Não vamos voltar nesse assunto. Mas ele falou assim, quando criança eu gosto... O gosto e a textura das frutas maduras eram estranhos pra mim. Então eu comia frutas ainda verdes. Seriguela verde, com sal, pêssego verde, acerola.
Com sal? Nó. Tá bom, tá bom.
É, tá bom,
opção aí.
Eu fiquei viajando aqui. Repete, desculpa.
Ele não, ele não comia, o Vinícius Alexandre não comia fruta madura, ele, porque ele não gostava da textura e do gosto, ele preferia verde.
Mas eu vou falar que manga verde é mais gostoso mesmo. Tem frutas que verde fica mais gostoso.
Milho verde, eu adoro sorvete.
Tá vendo? A gente tá com ele. Por quê? Tem coisas, frutas que realmente são azedinhas, mas gostosas.
Mas ele falou seriguela verde com sal.
Caraca. Aí é bem específico. Pior que eu não sei nem o que é uma seriguela.
Eu também não.
Bota a seriguela na tela.
Bota seriguela. Na tela, seriguela!
Cara, já estamos com um tempo considerável.
Tá ótimo. Live. Acho que
a gente ia olhar os famosos no Instagram, mas.
Pô, a gente rende, meu. Olha a seriguela.
Tem uma muda de seriguela.
Isso é do Nordeste, não é não? Cajá, pitumba, pitumba, é, umbu.
Isso aqui, siriguela ou seriguela? Não tem alteração nenhuma na escrita.
Muito bom.
Bacana, belo post.
Aí é.
Vai. E aí tem
cara,
mais alguma
tem
coisa?
Tem os áudios lá que você me mandou, Humberto. Não sei o que
pode
que é.
Ser, é os áudios do pessoal do grupo aí.
Ah, bora lá. Grupo. Então vou colocar aqui, peraí, que eu não estava preparado. Pronto, agora foi.
É a...
Bom, história de criança. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Minha mãe sempre fala que eu era criança, né? E aí, minha mãe, com todo amor e carinho de toda mãe, resolveu pagar um animador de festa, né? Contratou um palhaço para o meu aniversário. E aí, eu chorei.
Ah, boa.
Só que não foi só me chorar. Eu abri um berreiro e eu corri pela casa, só minha irmã conseguiu me achar. E vai minha irmã mais velha conversar comigo, explicar que era só uma pessoa pintada com fantasia para fazer as crianças rirem. Foi lá minha irmã, nossa, tadinho do palhaço, ficou desolado. Minha mãe falou que o cara ficou tão sem graça. E tá lá minha mãe consolando o palhaço e minha irmã me consolando.
O palhaço é fogo, hein?
E essa é a minha história de infância.
Parece gíria pra masturbação, né?
Outro palhaço também, que crianção. Porra, do caralho. Outro
palhaço,
né,
triste véio? Mesmo, né?
Vai se fuder.
Nossa, olha, parece muito gíria pra masturbação. Ah, tô aqui consolando meu palhaço.
É muito masturbação de um cara muito perdedor. Porque o cara nem espanca o palhaço, o cara consola o palhaço dele, de tão triste que ele é. Mas eu já aconteceu isso comigo também, mas não foi com um palhaço. Uma vez, eu nem fazem mais isso, mas eu achava divertido. Não, quando era criança. Contrataram um cara que fazia uma drag pra animar a festa do meu tio. Então, tipo, era a festa de aniversário, normal, não sei o quê, e de repente chegava um cara vestido de mulher e falava: ah, fulano, você me esqueceu, nem me liga, não convida mais pro seu aniversário, bababá. E ia tirando sarro com todo mundo. E eu sabia que ia ter isso. Eu era criança, mas eu sabia que ia ter uma coisa engraçada. Me falaram, eu gostava muito de coisa de engraçado, assim. Então, quando tocou a campainha, eu sabia. Falaram, ah, o cara tá lá se trocando, não sei o que, mas eu não sabia o que que era. E aí, velho, quando tocou a campainha, eu fui abrir a porta correndo pra ver o que que era de tão engraçado. Quando eu abri a porta, mano, era um cara gigante, vestido de mulher, mano, mas muito maquiado, assim, muito exagerado. Uhum. E quando eu abri a porta, ele deu um grito de drag, né? Cheguei! E, mano, eu abri a porta e já tomei um puta susto.
Caralho.
E aí eu saí correndo, meio chorando, assim, tipo... E aí...
Aí hoje eu sou transfóbico.
Aí eu ficava assistindo de longe, assim, o que ele tava falando, não entendia nada, mas eu vi que a galera tava rindo, era meio magnético, assim, a coisa. Mas não tem mais isso, né?
Cara, mas ó, tem que acabar o palhaço, vamos falar a verdade, velho. Puta que pariu, velho. O palhaço, velho... Quem gosta do palhaço, velho? Tipo assim, eu entendo a arte do palhaço, acho foda a arte do palhaço, principalmente que vai lá, é aplicada em outras coisas, ela fica
palhaço
foda.
Palhaço de festa.
O palhaço de festa tem que acabar, o palhaço de festa.
Não, eu concordo, eu não lembro de um palhaço de festa que realmente, nossa, aquele palhaço ali da festa realmente fez,
não é.
Melhorou, sabe? O mágico, ok. Sabe, um animadorzinho ali que cuida dos brinquedos, faz a gincana, ok.
Animadorzinho ali é foda.
Também você tá desmerecendo muito o palhaço, falar que o animadorzinho...
Não. O animador, ele muda a festa falando, pô, ele faz as brincadeiras com a galera. O palhaço, ele te faz de tonto.
Eu não gosto do palhaço, porque a criança também não gosta do palhaço.
É.
A criança tem medo do palhaço. Exato. Muitas vezes o palhaço não é nem palhaço, ele é um cara vestido de palhaço. Esse é o meu ponto.
Esse é o ponto.
É isso,
eu,
é isso
eu
que
sou
eu
contra
dizer.
Pessoas que não têm um curso, que não fizeram palhaçaria ali e fazem palhaço. Então não tem certificado, meu irmão.
É,
tá fazendo o quê?
É que eu acho que tem um palhaço muito caricatural, que é muito antigo também, né?
Isso, também.
Não, esse palhaço, eu nem vou entrar nesse mérito, mas esses aí eu odeio. Nossa. Não da Paulista, o de farol. O de farol
é,
o farol
enche o saco mesmo, palhaço de farol.
Ó, eu tenho um truque aí, ó. Quer saber se a pessoa é palhaça de verdade? Pergunta o nome dela. Se ela falar um nome normal, não é palhaço. Porque palhaço não tem nome normal.
Palhaço, ele tem que ser o palhaço o tempo todo.
É, exato. Tem uns palhaços foda, assim, tipo, mas, que faz na rua, inclusive. Mas aí é palhaço mesmo, né?
Tem o André Palhaço, que é muito bom.
Que é muito bom. Não, vou me retificar aqui, porque eu também não vou falar que eu realmente... Tem coisas boas de palhaço. Eu tô
depois
aqui,
você vai perceber aí uma
tô deixando,
hate.
É, o palhaçofóbico. É.
Eu queria dizer que eu tô falando, mas eu fiz curso de palhaçaria e tenho meu certificado, entendeu?
Eu não fiz, acho chato pra caralho. Entendeu? Não, mas o palhaço de festa, pelo amor de Deus, é muito chato. A criança tem medo. Eu sempre tive medo de palhaço. Falei aqui que meu primeiro aniversário foi de palhaço. Uma vez eu lembro que eu tava entrando no Icaiçara Clube, lá em Santa Cruz Rio Pardo. Falei, pô, vou festejar carnaval, tô com meus primos, que alegria. Cara, eu vi um palhaço animando. Tava fazendo trenzinho com o palhaço lá no fundo, assim, ó. Multidão, palhaço colorido, se destacando, assim, aquela risada, bocona grandona, assim. Ah! Cara, que medo. Eu lembro que eu comecei a chorar loucamente também.
Quantas
ninguém foi
tinha?
Consolar, uns 4 anos.
Ah, tá.
Eu tenho uma foto muito boa, inclusive, que eu tô na...
É uma foto boa com o palhaço educado.
Não. Foto, só tá eu, assim, logo após o choro, que eu tô numa escada, assim, e tem, tipo, todas as coisas de... Que tava todo mundo na pista e eu só na escada, que eu tava com medo do palhaço.
Tá certo.
Não queria correr o risco de chegar perto do palhaço.
Também o cara se vestiu de It, né? Também é foda.
Pois é, não sei se é essa coisa do It ou se o palhaço assassino já é uma coisa que já tava no imaginário popular.
Acho que tem uma coisa estranha no palhaço, porque ele é uma figura meio ambígua.
Mas tem... Puta, agora eu escutei no podcast, assim, tem uma razão do medo de palhaço, porque, tipo, o ser humano, o medo dele é morrer, né? Então todos os medos é meio que isso, assim, tipo...
Raiz do medo.
É, o palhaço vai te matar, no caso.
Não, o palhaço é, tipo, ele te lembra que, tipo, você... Puta, não vou lembrar, mas é meio assim, ele é um humano, só que ele é diferente no nível bizarro, assim, no nível estranho. E você lembra que, tipo, você vai mudar também e essa mudança vai levar à tua morte. É meio que isso, assim.
Não faz o menor sentido isso.
Cara, não.
Olha,
não,
olha esse palhaço. É o pior.
Eu não soube explicar.
Eu não
soube explicar.
Não lembro. Só se for no subconsciente
então,
máximo.
Então
por
que se eu ver um, sei lá, qualquer a drag, o criança não chora?
Exatamente.
No meu caso eu chorei, mas...
É, mas ela também pegou.
Não, mas porque... Mas Varela, a mesma coisa que nem é toda criança que tem medo de palhaço, cara. Não é todo
não
mundo.
Não é toda criança.
Tu não é todo mundo não, meu irmão.
Mas o palhaço te lembrar que você vai mudar, caralho.
Cara, eu preciso...
Ninguém vira um palhaço.
Eu preciso ver...
Por que você não se assusta com um velho, tá ligado?
Ia ser muito foda se eu falasse, caralho... Se eu fosse envelhecer e virar um palhaço...
Eu sou velhofóbico, porque cara, eu sei que eu vou morrer... Entendeu?
Não, mas assim, é muito assustador você virar um palhaço quando você envelhece. Aí é um problema mesmo. Tem
sim.
Aqueles sapatos enormes, você dormir, nunca consegue...
Sempre choramingando, mas não fazendo outro rir. É chato,
é
chato.
Ruim virar um palhaço.
Ó, vamos finalizar essa live...
Bora.
Uma parada.
Não, agora eu tô lendo
os reis.
Sobre palhaços.
Tá pesquisando palhaços.
Bom,
aqui, ó, o
palhaço.
Bom, muitas vezes relacionado à sensação de não saber o que é aquilo.
Quando você lê sobre os palhaços, podemos finalizar esta live?
Mas é claro, Varelinha.
É adequado o palhaço. É.
Olha, essa foi a live aqui sobre o Dia das Crianças. A gente deu uma divagada aí sobre frutas também, que é um tema que a gente super aborda.
Porque hoje é
super especialista. E falamos aí algumas das histórias de criança. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado por nos acompanhar. Valeu e até a próxima. Tchau!
Nossa, o cara só quis terminar, né?
Do não, nada, se
né?
quiser seguir, deixa
nada,
o like.
O cara, não, deixa o like, segue. É segue a gente. Pô, Deco, tu não tem lá o seu canal do YouTube? Fala pra todo mundo também do seu canal do YouTube. Ô, Deco, fala aqui do chat.
Era tudo sobre ele. No fim, era tudo
ele queria falar
ele.
O dele. Ele queria falar o dele.
Inclusive, aqui, ó, tem meu canal do YouTube.
Vai, Deco.
Fala,
vai,
então.
Calma. Eu vou deixar no chat a descrição e na descrição o link do meu canal do YouTube.
E o que mais?
E só pra deixar um aviso, gente, porque aconteceu muito durante hoje. Se a Wandinha e a Selena não estão aqui, não pergunte onde está a Wandinha e a Selena. Porque assim, Eu não sei, porque eu tô aqui.
Se eu te responder que ela tá dando pro marido dela agora, eu acho que quebra um pouco da magia pra você,
exato,
talvez.
Exato. Não sei,
mas ela pode estar fazendo isso.
É muito
isso.
Bom. Porque essa live é muito disruptiva. Não tem nada a ver com a outra, tá ligado? E aí a galera pode tomar um susto.
É.
Mas essa live não tem Vandinha. Vandinha é só de quarta-feira. E as outras lives e os outros episódios não tem a ver com a Vandinha, porque aqui é um canal de podcast múltiplo e tem de tudo. É mais ou menos por que a Vandinha não tá aqui hoje. Outra coisa, se inscreve, deixa o like, pô, faz essa moral pra gente aí. Continua assistindo a gente, porque a gente gosta muito de fazer isso aqui e quer continuar dessa forma. Tem aí o número do WhatsApp que o André deve ter deixado no chat ou na descrição. Se você quiser acompanhar a gente no WhatsApp, vai lá e se adicione lá, tá certo? E é isso, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar?
Não.
Eu não. Não queria,
agora
não,
já falei.
Ter começado.
Então, maravilha. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!